Uma boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação recebê-los todos na Casa Legislativa. Audiência pública, invocando o nome de Deus, abrimos os trabalhos da audiência pública e solicito ao vereador auxiliar, vereador Celso Duarte, que faça a leitura do documento que deu origem à presente audiência pública.
Boa noite, vereadora Zuman Cinello, que preside esta audiência pública e foi uma das proponentes deste encontro, saudando a presença de todos aqui no nosso plenário, as autoridades presentes. Vamos à leitura do requerimento número 141 de 2022, requer que seja realizada audiência pública referente ao trânsito vicinal e questões de fronteira. Os vereadores Zuman Cinello, Carlos Delgado e Marcelo Lemos vêm respeitosamente, nos termos do artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, que seja realizada audiência pública referente ao trânsito vicinal e questões de fronteira. Sugestão de data e hora, quarta-feira, 28 de setembro, com início às 18 horas. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento solicitando audiência pública em razão da regulamentação das leis e das normas que regem o fluxo entre os países do Mercosul e o quanto precisam de uma melhor adequação para que as regras sejam igualitárias e, assim, uma melhor celeridade no trâmite, tanto de pessoas como de caminhões. Assinado, vereador Zuman Cinello, bancada do Republicanos, vereador Marcelo Lemos, do PDT, e vereador Carlos Delgado, bancada do Progressistas, na data de 8 de setembro de 2022. Realizada a leitura, vereadora Zuma.
Muito obrigada, vereador Celso Duarte. Para a melhor organização dos trabalhos desta audiência pública, disponibilizamos 10 minutos ou 5 minutos para os que os ingressarem da mesa dos trabalhos, no caso, os que estão ocupando a mesa e os demais. 3 minutos para cada inscrito para a manifestação ou realizar questionamentos referente ao assunto em pauta, de acordo com a ordem de inscrição. Registramos que estamos transmitindo esta audiência ao vivo no Facebook do Poder Legislativo e também encaminhar o público que nos acompanha pela rede social poderá encaminhar os seus questionamentos. Vamos fazer então o nosso protocolo. Quero agradecer a presença do secretário de Mobilidade Urbana, Irani Fernandes, nesse ato representando o senhor prefeito. Muito obrigado pela presença. O excelentíssimo senhor Alessandro Gabinazzi, cônsul do Brasil em Passo de los Libres. Muito obrigado pela presença. O senhor Luciano Caetano Brites, presidente da OAB Subseção Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença. A senhora Nitri Ângelo, representando a Associação Brasileira de Transportes Internacionais, a ABTI, muito obrigado pela presença. O senhor Fábio Cioca, diretor vice-presidente da ISAERGS, Conselho Municipal do Comércio Exterior de Uruguaiana, CONSEX. As vereadoras Suzana Diatel e Solange Carneel, da cidade de Itaqui. Muito obrigado pela presença. O senhor Fabrício Padilha, né? Fabrício Padilha, delegado da Polícia Federal. Muito obrigado pela presença, doutora. Nós também temos presenças virtuais, representantes do Itamaraty, o senhor Eduardo Pereira, chefe da divisão da Argentina, Uruguai e Chile, o senhor Ezequiel Petersen, primeiro secretário da Divisão Argentina do Uruguai e Chile, o senhor Rodrigo Bueno Prestes, presidente da Comissão de Relações Internacionais OAB Rio Grande do Sul. Também temos, todas essas pessoas irão participar virtualmente conosco nesta audiência pública. A senhora Valéria Vinci, Gladys Vinci, representando a BTI. A senhora Cláudia Pires. O senhor Marco Miranda, coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos Internacionais. Nesse momento, então, já deixamos a palavra, está tudo preparado já com a nossa... Para o senhor Eduardo Pereira. Senhor Eduardo Pereira, boa noite. Já consegue nos ouvir? Enquanto a equipe ali conserta e faz a transmissão, vamos passar, então, de imediato a palavra ao nosso cônsul brasileiro, Dr. Alessandro Segabinazzi.
Boa noite a todos. Me sinto muito prestigiado de poder participar dessa audiência pública. Agradeço muito à vereadora Zuma Sinello, também ao vereador Celso Duarte, ao vereador Marcelo, ao meu colega, o cônsul da Argentina aqui em Uruguaiana, da Polícia Federal, Fabrício, o presidente da OAB, a Câmara também de Comércio Exterior Uruguaiana. Eu acredito que esse tema, tanto das questões relacionadas ao trânsito vicinal e do transporte de cargas, eles estão interligados, né? Eu gostaria de fazer uma abordagem, primeiramente, assim, do que seria o imediato, do que está tomando como providência na situação que hoje estamos e o que consideraria ser ideal. Mas eu falo em meu nome, eu represento uma instituição, Itamaraty. Infelizmente, o áudio do Eduardo não conseguiu habilitar, mas eu vou transmitir um pouco a impressão que eu tenho sobre as questões, sobre a situação atual e a perspectiva que nós deveríamos ter daqui para diante. Acredito que, inicialmente, todos tiveram conhecimento já de que o trânsito está sendo realizado em meia pista, porque se detectou uma falha estrutural no primeiro arco da ponte, aqui pelo lado brasileiro. A ponte, como mais de conhecimento de vocês do que o próprio meu, foi realizada em... A construção dela terminou em 1947. Né? E as estruturas que estão sobre a ponte, e eu digo tanto o terminal aduaneiro do lado brasileiro, quanto as estruturas do lado argentino, eles datam mais ou menos aproximadamente também desse mesmo período. Né? Tanto a estrutura do que seria a similar da Polícia Federal do lado argentino, que seria a Direção Nacional de Migrações, quanto a AFIP, que seria ao lado da aduana. E eles têm um complexo terminal de carga, que foi realizado para a época, que é muito próximo à cabeceira da ponte internacional. Ao passo que aqui, o do Porto Seco, ele já é mais distante, próximo à BR-290, alguns quilômetros se afastando da BR-290. Então, o que acontece, o que eu detecto e que já algumas vezes já me manifestei a respeito de maior problema? O que se verifica é que muitas vezes a normativa que se cumpre hoje, tanto do lado argentino quanto do lado brasileiro, há algumas falhas. Na minha percepção, sempre eu colocando. Eu acredito que a normativa hoje... E isso não é uma questão... É claro que todo órgão tem o seu próprio controle, tem a sua forma de fazer um registro migratório, assim como uma liberação de carga. E eu acho que aí o pessoal da aduana, quem trabalha na Receita Federal, tem até uma visão muito mais técnica do que a minha, porque são vários órgãos intermitentes para a liberação de uma carga quando chega no Porto Seco. O que acontece do lado, o que atrapalha o trânsito vicinal e também atrapalha o transporte de cargas, é que eles são realizados pela mesma ponte, essa ponte que nós temos aqui, a ponte internacional, que tem apenas uma pista para cada lado. Não? Então, é uma estrutura que, ao meu ver, aí já é bem defasada. Acresce a isso, como eu comento, é que muitas vezes nós sabemos que em determinados horários, principalmente em torno do meio-dia e o final da tarde, há uma fila muito grande, se forma uma fila muito grande, né, principalmente de caminhões de carga, quanto de trânsito vicinal em direção à Argentina. Eu identifico como problemas do lado argentino é que a morosidade e emprego, da forma como é feita o registro migratório argentino, o sistema que é feito, eu acredito que é um sistema em torno de 5 a 10 minutos para a liberação de cada veículo, e muitas vezes é um controle de um trânsito e sinal, o que, na verdade, na minha percepção, e eu já sei que já houve experiências de que existia a carteirinha de trânsito e sinal, que era um sistema mais automatizado. Então, cada veículo que passava, mostrando a carteira, o corda verde e o trânsito e sinal, era que quase automático essa passagem pelo lado argentino. Ao contrário do que ocorre agora, em que você tem um registro, né, que é feito o registro, mesmo quando é feito em trânsito vicinal, que são tomados os dados dos brasileiros, eles são colocados no sistema, e muito que me explica é que esses dados têm que ser digitados pelo atendente ali na cabine de imigrações argentina, que eu acho que aí, realmente, depois o Ricardo vai poder dar mais detalhes, ainda está aquém do que seria necessário para dar uma vazão suficiente ao que é o trânsito vicinal, principalmente numa cidade do tamanho de Uruguaiana, porque normalmente você tem uma cabine de atendimento com dois atendentes, às vezes eles aumentam um pouco quando fica muito congestionado, eles liberam para passagem dos veículos para que depois se faça aí as pessoas desçam do carro e se faça o registro migratório em cabines adicionais. Pois bem, do lado do trânsito de cargas, a fila, às vezes, então, se forma uma fila na mesma pista em direção à Argentina, dessas pessoas que estão aguardando para o trânsito vicinal, e também se forma uma fila com os caminhões. E, muitas vezes, esse fluxo para usar uma palavra assim, é muito desordenado. Né? Eu não vou usar um termo diplomático, mas ele fica desordenado porque os veículos tentam, a toda forma, passar pelos caminhões por cima de uma ponte. Uma ponte que realmente não era feito para que houvesse ultrapassagens. Né? Acresce-se a isso, como a gente comentou, que essas filas que se formam, eles produzem um peso estático sobre a ponte, e há de se imaginar, eu não sou um laudo, não tenho como dar um laudo técnico, mas acredito que isso, sim, já contribui para que haja, adicionalmente, assim, uma sobrecarga da estrutura da ponte. Né? Então, esse é, ao meu ver, o grande problema. E para ingressar na Argentina, os veículos também do lado brasileiro, eu acho que são em torno de 700 a 1.000 caminhões por dia. Então, não é pouco, na verdade, é muito. Me parece que há 3 cabines de controle de ingresso, onde que são realizados tanto os trânsitos migratórios quanto da Receita Federal Argentina, que seria a FIPE, para o ingresso do caminhões. Né? Agora, me parece que está havendo um controle melhor, né, com essas medidas emergenciais que se tomou, que está se utilizando também uma praia anterior. Então, se está evitando a todo custo que se formem novamente essas filas sobre a ponte, dada a situação que a gente já ocorreu esse incidente no dia 18, se não me engano, 18 ou 19? 18, né? Há uma coordenação assim. Está havendo uma coordenação tanto do lado brasileiro quanto argentino, né? A Receita Federal, a FIPE, e também os órgãos do Centro de Fronteira Argentino, para que não se forme novamente uma situação que possa causar perigo. Né? Então, o trânsito, como vocês bem sabem, está sendo realizado de 30 minutos alternadamente. Né? O primeiro fluxo inicial vem do lado brasileiro em direção à Argentina, e depois meia hora inverte, né, com 30 minutos da Argentina. Então, assim sucessivamente. Eu acho que pelo lado brasileiro, a situação da fila da ponte não se forma, mas a gente também tem algumas questões a resolver. Possivelmente, como agora os caminhões estão fazendo fila ali no terminal aduaneiro, vai haver problema também no momento da temporada de verão, em que vai se utilizar o mesmo espaço, né? Obrigatoriamente, vai ter que se ver um novo espaço para que se realize, ou possivelmente, né, isso vai depender ainda de reuniões e medidas que serão tomadas, para que esse controle migratório brasileiro, que é feito ali no terminal aduaneiro pela Polícia Federal, vai ter que se estudar uma logística para que não haja concomitantemente junto com os caminhões que estão para sair. Então, de repente, eu acho que o delegado Fabrício vai poder comentar isso mais para um período de temporada, o que poderia, né, que já se está discutindo. A Receita Federal, né, tem, como eu tenho dito, tem atuado constantemente com a Multilog e com a Polícia Rodoviária Federal para controlar o fluxo que sai de veículos do Brasil, né, em direção à Argentina. E eles dizem que é imprescindível que realmente haja sempre esse reforço da Polícia Rodoviária Federal para o controle de veículos. Né? Então, é o tema de imediato que eu queria comentar. Eu acredito que, dado esse incidente que houve na ponte, e é uma avaliação pessoal, eu não posso colocar de maneira técnica, eu acho que deverá haver uma cobrança, sim, dos órgãos, principalmente aqui, DENIT, né, para que haja uma verificação e um laudo, né, das condições estruturais da ponte. Porque, em uma avaliação preliminar, me parece que há outros trechos que também já apresentam falhas. Então, é algo que eu acredito que deva ser cobrado, né, que seja realizada, né, que seja transmitido no mais alto nível, a necessidade de realização de um laudo amplo sobre o estado da ponte. Né? E eu acredito, claro, é sempre a solução melhor, a ideal, que se fizesse realmente uma campanha para a construção de uma nova ponte como uma situação ideal. Porque, na verdade, essa ponte, da forma como está, com a infraestrutura que está, ela não comporta mais um trânsito de veículos de carga para um bloco que quer se considerar moderno como o Mercosul. Porque por aqui passam em torno de 50% das cargas terrestres do Mercosul e um terço do que seria do total de mercadorias do Mercosul. Então, eu acredito que essa infraestrutura física que nós temos aqui está muito aquém do que seria necessário para que não houvesse gargalos, né? E aí, quando se realize a nova ponte, eu acho que também deve haver um estudo logístico para que os órgãos de controle tenham estruturas adequadas e que eles não fiquem mais localizados na cabeceira da ponte, né? E, de forma a evitar filas e que comprometa uma nova a nova ponte, caso ela venha a se concretar, né? Porque eu acho que esse é um pedido que tem que ser elevado ao mais alto nível político. E aí deve haver regras sobre trânsito, né, e fluxo na ponte e também revisão periódica da estrutura como forma de manutenção e prevenção. Então, eu acho que essa seria a minha ponderação inicial dos problemas. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor cônsul. Quero fazer alguns registros. Registramos a presença do Dr. Paulo Klenubink, nosso presidente da Câmara. Muito bem-vindo a essa audiência, participação. O vereador Marcelo Lemos, também proponente, juntamente conosco, desta importante audiência pública. O senhor Oscar Kessler, ele que é diretor da Federação e também representante da ACI Uruguaiana. O senhor Plínio Fontella, presidente do Sindicato Mercosul. Nesse momento, então, eu gostaria de passar a palavra ao cônsul Ricardo Dilelli, que possa dar suas saudações iniciais, cônsul, e desde já agradecendo a sua presença, para darmos também a continuidade à participação do Itamaraty. Não sei se já está pronto. Passamos para o cônsul, então.
Boa noite para todos e todas. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite para participar dessa audiência pública. Acho que é muito importante colocar sobre a mesa todos os problemas que estão acontecendo. Eu gostaria de falar também que as autoridades argentinas estão todas cientes desse problema que está acontecendo, que não é um problema novo, mas que vem se agravar com esse incidente agora maior no ponte. As autoridades argentinas estão vendo qual é a melhor maneira de afrontar esse perigo que pode significar um ponte. Si ustedes me permiten, me gustaría hablar un poco en español, porque para no sentir esa limitación del lenguaje, yo creo que ustedes todos van a comprender igualmente. Entonces, me gustaría referirme a cuál es la visión de... No quiero arrogarme la competencia o la representatividad de los organismos argentinos aquí, por más que yo sea el cónsul argentino en este país. Pero puedo transmitirle algunas ideas que he estado hablando con estas autoridades. En primer lugar, hay una preocupación muy grande de la Cancillería argentina y de la Embajada argentina por la situación que se está produciendo en el puente, por el deterioro que se está advirtiendo en el puente en estos momentos. Eso se traduce en una comunicación con las autoridades responsables directamente por la infraestructura, que son Vialidad Nacional y Ministerio de Obras Públicas del lado de Argentina. Contrapartes de Nietzsche, ¿no? En estos asuntos. Evidentemente que también están a la espera o evaluando las posibilidades de hacer un estudio lo más amplio posible de la estructura del puente, un estudio técnico que permita determinar cuál es el alcance de las afectaciones que están sufriendo, que está sufriendo la estructura del puente internacional. Y por supuesto que esto da lugar a retomar muchas de los proyectos que desde hace varios años también están en danza, están en carpeta, como la posibilidad de la construcción de un nuevo puente o reforzar el actual y ampliarlo, tal vez con el carril existente del ferrocarril. En fin, hay varios proyectos que se están retomando como consecuencia de este último incidente. Hay algunas cuestiones también para tener en cuenta desde el punto de vista migratorio, por ejemplo. Yo hablaba en estos días con las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones y por el momento no están pensando en retomar la tarjeta de tráfico vecinal fronterizo. Consideran que el sistema que tiene Argentina permite una lectura una lectura magnética de la documentación que tiene Argentina y se está a la espera de que en algún momento Brasil pueda acomodarse a esa situación también. En el mes de mayo tuvimos la oportunidad de recibir con el delegado Fabricio y con las autoridades de migraciones al señor Caio Bortone de la División de División de Inmigración de Itamaraty, responsable por la cuestión migratoria, y Brasil está con la intención de renovar su sistema de registro migratorio, pero es un proyecto que podría demorar unos 2 años, si no me equivoco, que es lo que mencionó el delegado Fabricio, ¿no? El señor Caio. Esto de acuerdo a tratados existentes entre los dos países. Hay acuerdos ya desde el año 2003 firmados entre los ministerios del Interior, la Policía Federal de Brasil y la Dirección Nacional de Migraciones para el reconocimiento recíproco de competencias en la toma del registro de los inmigrantes hacia uno y otro país. Entonces, es algo que está en la carpeta de las cancillerías también y que en estos momentos yo creo que tenemos que reforzar el ímpetu para que continúe eso y se pueda lograr implementar estos acuerdos que ya llevan varios años. Una alternativa sería el regreso de la Policía Federal para realizar el control en el área de control integrado, justamente, del lado de la Argentina. Es una propuesta que no hay que desconsiderar, que se podría analizar. Y luego, desde el punto de vista de aduana, evidentemente que la infraestructura no alcanza para el nivel que ha logrado el comercio entre los dos países. Estamos viendo pasar hoy en día más de 1.000 camiones. Comenzó el año con más de 700, 800 camiones por día, lo que repercute en una estructura ya muy, muy antigua, evidentemente. Se están logrando medidas coyunturales, como mencionó el cónsul Alessandro, para hacer frente a esta coyuntura, al menos, habilitando una playa de estacionamiento previa al ingreso al Cotecar del lado argentino para los camiones en sentido de Uruguayana hacia Paso de los Libres. Eso ha permitido, y conjuntamente con estas medidas de restringir el acceso de varios camiones sucesivos para que no estén sobre el puente, ha permitido lograr evitar estas filas que es uno de los puntos cruciales para no seguir deteriorando esta infraestructura del puente. También la determinación de las autoridades migratorias de que los ciudadanos brasileros que acceden al lado argentino puedan pasar a la playa de estacionamiento y realizar el registro luego en otro sector, que no sean las casillas propias del puente, también es con la idea de evitar esas filas que lleguen hasta el puente y que hagan que los camiones también permanezcan sobre el mismo. Entonces, resumiendo, el puente nos coloca con muchas limitaciones estructurales, pero las autoridades están viendo la mejor manera de salvar estas inconvenientes, también con los recursos escasos con los que se cuenta, en un momento que lamentablemente el país sufre una gran crisis y que estamos viendo recortes de presupuestos muy importantes también. El problema de recursos humanos también es para tener en cuenta. Es algo que está afectando sobre todo a la Dirección Nacional de Migraciones. En estos momentos, en cada turno, la Dirección de Migraciones cuenta con entre 8 y 9 personas para el atendimiento de tanto vehículos particulares, transportes públicos y camiones. Y se considera que debería tener más o menos el doble para lograr un mejor desarrollo de sus actividades. Sé que han incorporado 18 inspectores de migraciones nuevos que los están capacitando, que ya están prácticamente terminando su capacitación para ser incorporados lo más pronto posible. Y también, como habrán visto ustedes, hay toda una reforma del centro de frontera para intentar habilitar más casillas para una mejor y más ágil atención de todos los pasajeros en ida y vuelta. Sin duda que esto aún va a tomar unos meses, pero la idea es tratar de colocar alguna casilla específica para tráfico vecinal fronterizo. Eso es un ideal que tenemos y que vamos a ver si lo podemos lograr. Que tenga algún tipo de prioridad el tráfico vecinal entre los dos países. Por supuesto que también se están empezando a tomar, o por lo menos a reunir las autoridades para pensar cuál va a ser las mejores medidas que se puedan adoptar frente a la campaña de verano que se viene con todo el flujo de turismo que se produce también por este paso. Entonces, esa es un poco la situación que yo puedo transmitirles. Muchas gracias.
Muito obrigada, senhor cônsul. Já está tudo ok. Já estamos com o senhor Eduardo Pereira. Boa noite, doutor Eduardo, chefe da divisão da Argentina, Uruguai e Chile. O senhor nos ouve? Senhor Eduardo, boa noite.
Boa noite.
Senhor Ezequiel?
Boa noite. Eu sou o secretário Ezequiel Petersen, eu sou o chefe da divisão de Argentina, Chile e Uruguai. O ministro Eduardo teve alguns problemas técnicos aqui para se juntar, ele não conseguia ouvir o áudio e um pouco vocês conseguiam ouvi-lo. Eu mesmo estou com algumas dificuldades aqui na transmissão, com uma dificuldade em alguns momentos para entender o que se fala. Mas vou fazer algumas breves palavras aqui em nome do Itamaraty em Brasília. Né? Nós temos o nosso cônsul, Alessandro Segabinazzi, em Passo de los Libres, que já fez uma breve exposição no começo dessa audiência pública, que foi a pessoa que nos informou em primeira mão, já no final de semana, na manhã do dia 17 de setembro, já no sábado, né, sobre a situação na ponte entre Uruguaiana e Paso de los Libres, né? É uma situação que de início nos preocupou pela importância dessa ponte para o comércio bilateral, né? Quer dizer, pelos nossos dados, mais da metade das exportações brasileiras para a Argentina pelo modal rodoviário passam pela ponte em Uruguaiana, né? E praticamente quase 30% de todas as nossas exportações para a Argentina, considerando todos os modais. Então, qualquer interrupção do trânsito nessa ponte ou restrição que possa levar a diminuição do tráfego é, assim, sempre será uma situação que de atenção para a Secretaria de Estado da Itamaraty aqui em Brasília, né? Sobretudo também pelos efeitos que isso poderia ter em outras pontes internacionais do Brasil, né? A situação mais óbvia seria na fronteira, um ponto entre São Borja e Santo Tomé, né? Quer dizer, que também é um ponto importante da fronteira com a Argentina em termos de transporte de carga, né? Poderia também ter algum impacto em Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu, né? Assim que nós fomos acionados pelo consulado em Paso de los Libres, nós passamos também a atuar em conjunto com a embaixada em Buenos Aires, né, transmitindo as informações e solicitando gestões da embaixada para que a situação do tráfego sobre a ponte pudesse ser não normalizada, porque ainda não está normalizada, né, mas que os problemas pudessem ser pelo menos mitigados, né? Então, a nossa preocupação num primeiro momento, depois que foi feita a avaliação por parte da Polícia Rodoviária Federal, do DENIT, os testes que foram feitos na segunda-feira, que determinaram a possibilidade da liberação do tráfego de caminhões em meia pista, em sistema parecido, foi fazer gestões para que deixassem de ocorrer filas, né, sobre a ponte. Então, como sendo informados em tempo real pelo consulado em Paso de los Libres e acionando a nossa embaixada em Buenos Aires para as gestões necessárias junto fosse a Ministério do Interior, o Ministério de Obras Públicas, né, e a Chancelaria Argentina. E sempre tivemos do lado argentino, contado do lado argentino, cooperação e entendimento para tratar dessas questões. Também estamos sempre em contato permanente aqui em Brasília com o Ministério da Infraestrutura, né, sobre não só sobre essa ponte, mas sobre as outras pontes internacionais do Brasil com a Argentina. Nos colocamos à disposição do Ministério da Infraestrutura para auxiliar em eventuais tratativas bilaterais que possam ser necessárias em razão das obras que terão de ser feitas de reparo na ponte, né? Então, Itamaraty já se colocou à disposição do MIM para auxiliar em qualquer tipo de intermediação de contato que se possa fazer necessário, né? E estamos também à disposição da comunidade local uruguaiana para receber as informações e as demandas. Então, acho que no momento era isso que tínhamos para comentar.
Muito obrigada, senhor Ezequiel. Importante participação. Não sei se o senhor poderá nos acompanhar para que tenhamos, quem sabe, até questionamentos dos participantes aqui.
Eu vou acompanhando aqui a reunião.
Muito obrigada pela sua participação. Nós temos mais uma participação virtual, a presidente da BTI, Gladys Vince. Olá, Gladys. Olá, boa noite.
Olá, O nome?
Estamos agora... te vendo e te ouvindo. Pode falar.
Bom, eu quero agradecer que tenham a deferência de me permitir participar de forma virtual. Como bem sabem, eu estou participando de uma reunião em Montevideo que trata de transporte internacional. Mas nestes dias tão complexos, né? Justamente eu não consegui acompanhar presencialmente esse problema na ponte, mas isso também não me impediu entrar em contato com todos os organismos. Há poucos minutos eu estava participando de uma entrevista na Rádio 96 e eu quase que falei as palavras do Ricardo, do cônsul Ricardo, que está presente. Eu acho que nós temos problemas em todos os locais. Não é como alguém disse, é o problema do lado brasileiro, 100%, e nem do lado argentino, 100%. Todos nós necessitamos aprender a cuidar dessa ponte com mais respeito. Eu acho que conseguimos também demonstrar que somos uma cidade forte e resiliente, que nos preparamos, que conseguimos atingir e atender a demanda do transporte internacional, que principalmente não caiu nestes dias, né? Nós fizemos uma publicação hoje, após um levantamento, e conseguimos ver que a quantidade de veículos não diminuiu, né? E nós conseguimos cruzar pela ponte internacional sem maiores problemas. Então, eu quero aproveitar este momento para pedir, que provavelmente vai sair um documento emitido por esta audiência pública, que se faça um pedido especial para que exista um reforço, principalmente na equipe do DENIT e da Polícia Rodoviária Federal, que são eles que estão conseguindo... Eu sei que tem muita gente que está trabalhando, principalmente a Receita Federal e a Multilog, incluso, ajudando nessa organização, mas eles seriam fundamentais neste momento para nós permanecer neste fluxo dos dois sentidos a cada meia hora, porque eles conseguiram organizar, nós conseguimos trabalhar graças a eles. Então, se vai sair um documento, eu acho que esse pedido já está sendo feito a deputados e senadores, tanto do Rio Grande do Sul como de outros estados, porque a ponte internacional não funcionando não atinge somente a Uruguaiana, não atinge somente Paso de los Libres, atinge o comércio internacional e que depende de São Paulo, de Rio, do Paraná e também do Rio Grande do Sul. Então, a gente está fazendo esse pedido para todos, mas eu acho que neste momento a prioridade número um, além de, claro, evidentemente, um projeto de nova ponte ou de uma reestruturação da que está de forma imediata, também é fortalecer essas equipes que necessitam seguir acompanhando esse processo para dar segurança a todos os que por lá operam. Eu tive alguns momentos em que o pessoal não entendeu, talvez por não estar de forma presencial ou por não conseguir conversar bem ao respeito, porque teve pedidos de fazer um trabalho distinto, com horários diferenciados. Eu quero destacar que cruzar pela ponte internacional nesses dias foi um desafio para todos. Talvez a gente necessite rever alguns conceitos, né, do cruze porque sim, ou dar prioridade, essas prioridades, mas eu peço a todos que às vezes a palavra fora do contexto termina tendo um valor diferenciado, né? E eu reconheço e sempre reconheci, na realidade, o trabalho que é feito, por exemplo, pela Receita Federal, quem lembra antes da pandemia e está aí, né, o presidente do sindicato de motoristas, vai lembrar que nós tivemos, enquanto a Argentina estava integrada, trabalhando do lado do Brasil, nós ficávamos com os caminhões até 4 horas parados na ponte internacional. E quando a pandemia nos desafiou, a Receita Federal conseguiu um sistema, usar a tecnologia para diminuir esses tempos de 4 horas para menos de 10 minutos. E hoje, até uma parte do processo, a aduana argentina tentou trazer, está trazendo na realidade, já está operando. E eu escutei hoje, não, mas a praia fica vazia. E não fica vazia, né? A gente tem que enxergar isso de forma geral. Então, eu faço minha as palavras do cônsul Ricardo. Necessitamos todos, com humildade, olhar para os processos, tentar enxergar a realidade e dizer, bom, estamos dispostos a trabalhar em conjunto, assim como a Receita, a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, a Multilog e todos os que estão cruzando pela ponte internacional demonstraram que somos capazes. Eu peço desculpas por ter me estendido talvez um pouquinho a mais, mas dessa ponte não vive somente o sustento do Uruguaiana, né? Ela é referência, ela é história, ela é Mercosul, ela é um pouco de cada um de nós. Então, aprendamos a tratar ela com o respeito que ela merece, evitemos de que fiquem na ponte internacional veículos por longos tempos. Eu espero que a migração do Estado argentino consiga ter a quantidade de pessoal suficiente para dar atendimento a esse fluxo de pessoas. Eu peço, por favor, à Polícia Federal, que não fique bravo comigo, né? Está na hora de que se integrem os dados com a Argentina para a gente não deixar os turistas nem do lado daqui e nem por horas do lado de lá. É hora de nós usarmos a inovação e a tecnologia ao nosso favor. A ponte não tem espaço, nós não temos espaço para muito mais do que temos. Então, eu acho que um bom exemplo, eu sempre digo que a Receita Federal está um passo à frente nesse sentido. Aprendamos como eles utilizaram da tecnologia para evitar tempos desnecessários e ociosos. Eu acho que quando o pessoal pensa em Uruguaiana e pensa em uma ponte cheia ou ter que esperar por horas, fica com nojo, né? Ou fica chateado, só pensar em Uruguaiana dá arrepio. E eu acho que nós podemos fazer assim como estamos tendo. Eu posso lhes dizer, porque eu sou do setor de transporte, e que quem cuida de transporte é a BTI, né? É do caminhão mesmo. E o Plínio, que é o presidente do sindicato, que está aí na plateia, vai lembrar, como eu, que nossos caminhões ficavam 4 horas na ponte internacional, incluso os vazios. E neste momento, graças a Deus, a gente está ficando 10, 15 minutos. Agora, com a fiscalização da Argentina, talvez fiquemos 15 minutos ou 20. Mas quanto há melhorado, graças ao uso da tecnologia. Então, está na hora de nós olhar, né, para toda essa situação e tentar tirar o melhor proveito. Muito obrigado, e eu peço, reforço, se vão fazer um documento, por favor, reforcem para que a Polícia Rodoviária Federal tenha uma equipe reforçada em todo este tempo para poder manter a ordem e o cuidado que está tendo até o momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Gladys, pela tua participação, e gostaria que tu continuasse, né, a senhora continuasse conosco nessa audiência. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Luciano Caetano Brites, ele que é presidente da OAB Subseção Uruguaiana Rio Grande do Sul, que ele nos comunicou que ele tem um compromisso, então que ele faça a sua saudação, né, para que possamos ouvi-lo.
Obrigado, vereadora Zuba. Boa noite a todos. Cumprimento todos os vereadores, os cônsules, Itamaraty, Polícia Federal, demais vereadores, Fábio Scioca, e uma saudação especial aos advogados que estão presentes aqui na plateia. Eu falo em nome da OAB Subseção de Uruguaiana e hoje represento também o presidente Leonardo Lamáquia da OAB Seccional do Rio Grande do Sul. E quero destacar a presença também do nosso conselheiro estadual Silvio Silva, que está na plateia, juntamente com os integrantes da nossa Comissão de Relações Institucionais e Internacionais do Mercosul, da subseção de Uruguaiana, que é o presidente Dr. Cássio Rota Mendes e a doutora Viviane Finocchietto. A conselheira subseccional, que está presente também, doutora Maria Lúcia Velo. Na plateia virtual que nós temos, a doutora Cláudia Pires, de Porto Alegre, também representando a seccional, que nos ouve e está acompanhando. E a doutora Evânia Romanes, que também está presente na plateia e que tem participado desse assunto. Por que que eu fiz essa introdução, esse destaque dos advogados presentes? Porque essa pauta, esse assunto, ela foi originalmente impulsionada aqui em Uruguaiana pela OAB, através da comissão do Mercosul, da seccional, junto com a comissão do Mercosul da subseção. Fizemos uma audiência pública promovida pela OAB, na sequência fizemos uma audiência pública do mesmo assunto na seccional em Porto Alegre, e agora estamos tendo esse outro evento, além de vários outros atos nesse período que tem provocado esse assunto, que originalmente tratava do trânsito vicinal dos fronteiriços. E evidente que agora, com essa última ocorrência aí dessa avaria na ponte, tem dominado, predominado o assunto, porque é muito mais urgente, a gente entende que a prioridade agora no momento é essa, mas o que eu tenho percebido, como entendo eu que o objetivo principal desses encontros, dessas audiências públicas, é debater o tema para buscar soluções, me parece que está muito claro que os dois países e todos os interessados nesse assunto têm total interesse em solucionar esse problema e todos estão de acordo das causas e das consequências. E está se apresentando agora, embora tardiamente, a meu ver, essa questão da manutenção e recuperação da ponte, com essa avaria recente, me parece que está se apresentando oportunidade única de que todos os envolvidos, em conjunto, provoquem o poder público federal, em especial o poder executivo, para que efetivamente dê uma solução para esse problema. Eu acho que está caindo de maduro a solução, que é uma nova ponte específica para o transporte de carga, e deixando a recuperação desta nossa ponte atual histórica apenas para o trânsito de passageiros, de fronteiriços. Me parece que isso solucionaria as duas questões principais e manteria e garantiria, inclusive, a arrecadação da União, que talvez de todos os envolvidos seja o mais interessado e que me parece que está havendo uma certa omissão do Poder Executivo. Então, acho que essa oportunidade também é muito importante para que, capitaneado aqui pela nossa Casa Legislativa, que nós possamos fazer coro e força com todas as nossas forças políticas para aproveitar a oportunidade e promover oficialmente essa demanda para que efetivamente seja dado o encaminhamento necessário, que todos nós, me parece que já sabemos e identificamos qual seja, que é uma nova ponte. Isso é uma demanda de muitos anos, não é de agora, de décadas. E pela omissão do Estado, houve esse problema, um problema pequeno, pode ser contornado, mas que pode vir a ser um problema muito maior se não houver uma solução definitiva. Enfim, a minha contribuição é nesse sentido, no sentido de aproximar e agregar forças para uma solução definitiva. E no momento que eu encerro a minha primeira fala, eu agradeço a deferência, vereadora Zuma, de me permitir a manifestação antecipadamente. E eu tenho realmente um compromisso, vou ter que me ausentar dentro de 10 minutos, mas eu peço que eu seja substituído na bancada, que continuará acompanhando o presidente da CRIN Uruguaiana, o doutor Cássio Rota Mendes, que está na plateia, e aí ele pode manter o acompanhamento por parte do OAB. Obrigado.
Obrigado, senhor, e será muito bem substituído pelo nosso amigo doutor Cássio. O vereador Celso nos pediu a palavra para dar continuidade.
Muito obrigado, vereadora Zuma, saudando especialmente, além das autoridades já mencionadas, nosso presidente Paulo Cleino Bing, vereador Marcelo, que estão conosco nesta audiência pública. Um pequeno complemento ao que o doutor Luciano Caetano Brites, da OAB, colocou há pouco. Nesta casa, doutor Luciano, já começamos essa discussão, já havíamos começado mais efetivamente no dia 31 de março, numa audiência pública realizada aqui, que o mote inicial foi o colapso do Porto Seco. O colapso do nosso Porto Seco, a superlotação, e aí como as coisas estão interligadas, um assunto vai puxando o outro, como aconteceu agora também, né? que a vereadora Zuma, o vereador Marcelo, o vereador Delgado haviam solicitado essa audiência pública, tendo o foco do trânsito vicinal fronteiriço. E eis que no dia seguinte, não é, cônsul Alessandro Segabinazzi, que nos reunimos aqui na sala da presidência, no dia seguinte ocorreu o problema emergencial da ponte com a interdição parcial da travessia. Já naquela audiência pública que realizamos aqui no dia 31 de março, até por sugestão da vereadora Zuma também ao final da audiência, instituímos nesta casa Frente Parlamentar. Frente Parlamentar originalmente dado o nome de Frente Parlamentar do Porto Seco, mas que estamos ampliando, inclusive num requerimento do nosso gabinete, eu como presidente da frente, que este nome passe a ser Frente Parlamentar do Porto Seco e de Questões de Fronteira, para que tenhamos um acompanhamento contínuo, né, dessas questões que afetam a vida do fronteiriço de ambos os lados do Rio Uruguai. Eu só pedi a palavra até para a vereadora Zuma já no começo, para fazer um registro aqui, que infelizmente não teremos a presença dos representantes do DENIT. O DENIT foi convidado pela vereadora Zuma, por quem propôs, pelas colegas servidoras desta casa que organizaram esta audiência pública, mas se manifestou ontem, o DENIT em nível nacional, de que deveria ter sido feito o convite ao superintendente regional, o senhor Iratã Pinheiro, mas o senhor Iratã Pinheiro informou que encontra-se de férias e até sugeriu que esta audiência fosse adiada, o que não foi de nosso acordo, né, vereadora? Porque todos nós estávamos programados já previamente para esta discussão. Mas, com base no que o doutor Luciano acaba de colocar, eu só gostaria de já fazer minha manifestação também, para tentar não me estender, de que é lamentável de que tenhamos que esperar quase uma tragédia na ponte internacional para que o DENIT e os dois governos federais se manifestassem e viessem a demonstrar algum interesse pela ponte. É óbvio que aquela ponte ali não estava com a correta manutenção, senão não teria acontecido o que aconteceu. E, por muita sorte, não tivemos uma tragédia ali, de ter uma avaria maior ou de estar passando, de repente, um veículo no momento. E é lamentável. Agora, olhando para frente, temos que esperar que isso sirva de exemplo para que a manutenção ela venha a ser acompanhada de maneira efetiva ao longo dos próximos meses e anos. E, claro, abraçar esta causa da defesa de uma nova ponte, que tem que ser, se vai acontecer daqui 2, 5 ou 10 anos, não sabemos, mas temos que começar essa batalha o quanto antes, porque é essencial para a nossa economia, para o desenvolvimento da nossa região e também para que vidas sejam preservadas. Então, eu gostaria já de fazer essa manifestação, sem me estender muito, e agradecendo a oportunidade, vereadora Zuma.
Obrigada, vereador Celso. Eu quero fazer o registro da senhora Andressa Toniolo, ela que é representante da Comissão do Mercosul Internacional da OAB de Itaqui. Muito obrigada, doutora, pela sua presença, estar aqui conosco, participando dessa importante audiência para todos nós. Eu gostaria de... Doutor Paulo, nosso presidente, vai fazer uso da palavra e depois eu dou outro recado. Está bem, doutor?
Obrigado, vereadora Zuma. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar as pessoas que estão hoje reunidas para tratar de um assunto absolutamente importante. Eu pedi a palavra porque eu, na realidade, estou de plantão, estou de sobreaviso e vou precisar voltar à Santa Casa. Vim de lá e vou voltar para lá. Negligência. Esse é o nome do que está acontecendo com a nossa ponte e com o tratamento das pessoas das duas cidades. Os nossos governos estão sendo negligentes. Essa é a palavra. Tá? Não há interesse, infelizmente, não há interesse nem do governo brasileiro, nem do governo argentino, para que se resolva isso. Nós somos o rabo da canoa. Tá? A importância que nós temos é na época das eleições, infelizmente. Conversei com os dois cônsules, foi muito bem tratado. Né? Conversei também hoje com o deputado federal Carlos Gomes, que é membro do Parla Sul e é presidente da comissão do Parla Sul que trata desses assuntos, e já agendei com ele uma reunião para após as eleições. Os vereadores de Uruguaiana e os vereadores de qualquer lugar são os legítimos representantes do povo. Nós estamos aqui representando 140 mil habitantes, aproximadamente. E Libres tem quase 60, então nós somos quase 200 mil habitantes. Que ficamos 4 horas na ponte para poder fazer trânsito vicinal, onde o documento oficial é a carteira de identidade. Carteira de identidade. Peço a todos os senhores, os dois cônsules, a OAB, a Polícia Federal, a Receita Federal, os transportistas, os despachos aduaneiros, que nos unamos para reclamar, para pedir, para aparecer, para estar saindo no jornal, para sair na rádio. Ah, nós precisamos chamar a atenção. O maior porto seco da América Latina, não sei se ainda é, mas já foi aqui. Já foi aqui. A nossa ponte passou pela última revisão pelo DENIT há 25 anos. E partiu daqui, dessa casa, a iniciativa de que se fizesse essa avaliação. A ponte não vem sendo realmente cuidada. A ponte está abandonada, com caminhões em cima, com carros. E as pessoas, infelizmente, estão sendo abandonadas também. Quando todos os governos passarem, sejam de direita, de esquerda, de centro, o que quer que seja, o povo vai continuar. As pessoas vão continuar. Então, não tem razão nenhuma essa ponte, não tem razão nenhuma a Argentina e Brasil se não forem feitos para o povo. Hoje falava com o cônsul Ricardo, da Argentina, e disse para ele a mesma coisa que eu disse para o cônsul Alessandro. O mesmo mosquito que pica os argentinos do lado de lá, pica a gente do lado de cá. E não tem que fazer migração. E nem desmigração todos os dias. Todos os dias. Essa aduana nem deveria estar em cima da ponte. Essa aduana teria que ser fora da ponte, para que as pessoas possam trocar ideias, conviver. Nós somos irmãos, estamos de costas, uns para os outros. Então, a minha opinião, como presidente da casa, como representante da população de Uruguaiana, é que nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos unir e quebrar essas barreiras. Nós precisamos fazer com que os governos, sejam eles qual forem, aprendam rapidamente que aqui tem gente. Que aqui tem gente que paga imposto. E que aqui tem gente que tem direito a ter qualidade de vida. Tá? O trânsito tem que ser liberado com todas as normas legais, fiscalização, tudo que tem direito. Mas nós precisamos lutar por isso. Evoluiu. De 5, 6 anos para cá, evoluiu. Hoje em dia é uma dificuldade atravessar a ponte e ir a Libres para comer uma milanesa. E acredito que seja a mesma coisa. Os argentinos reclamam que eles têm facilidade para vir, porque a Polícia Federal e a Receita Federal não põem empecilho. Mas para voltar é terrível. Eu sou médico, eu tenho pacientes da Argentina que reclamam todo dia. Doutor, olha, eu não sei se eu vou conseguir ir, porque eu não consigo voltar. Durante a pandemia, nós convivemos com uma situação horrível. Tinham argentinos exilados em Uruguaiana que não podiam cruzar a ponte, porque poderiam estar infectados com o Covid-19. Como se não tivesse Covid na Argentina e como se não tivesse Covid no Brasil. Então, assim, ó. Involuiu. Desculpem a maneira com que estou falando, não é desrespeitosa. É justa. Negligência. Essa é a palavra. Os governos estão sendo negligentes. Tem gente lavando as mãos e dizendo, olha, não é comigo, tem que ser resolvido de tal maneira. Então nós precisamos, ó, puxar as mangas e trabalhar no sentido de que os brasileiros e argentinos dessa fronteira têm um tratamento digno, que possam ter livre trânsito, que são princípios básicos constitucionais nos dois países. Obrigado.
Obrigado, vereador presidente Paulo, pela participação. Eu quero deixar... O vereador Carlos Delgado, ele é um dos proponentes dessa audiência pública. Ele se encontra com um familiar doente em Porto Alegre. Então, por isso é o motivo da ausência do nosso parlamentar Carlos Delgado não estar conosco. Também está passando uma listinha aí com a doutora Cláudia Simas. Todos os que quiserem participar na nossa tribuna terão espaço de 3 minutos. Tá? Gostaria que quem gostaria de participar, 3 minutos. Tá? Vereador Marcelo Lemos, antes de nós passarmos a palavra para o doutor Fabrício Padilha, ele que é delegado da Polícia Federal. Doutor delegado... Fabrício, gostaria que o senhor fizesse uso da palavra.
Bom, boa noite a todos. Boa noite à composição da mesa, senhoras e senhores aqui presentes. Sou o delegado Fabrício, chefe atual da Delegacia da Polícia Federal Uruguaiana. E a Polícia Federal foi citada em algumas manifestações até agora relacionadas ao controle migratório no período de veraneio, que pode ser impactado em razão desse dano, desse colapso na laje, numa das lajes da Ponte Internacional, no período de dezembro a março do próximo ano. Gostaria de deixar registrados a todos que estamos trabalhando junto com a nossa superintendência e com os outros órgãos atuantes para encontrarmos alternativas, formas de tornar mais ágil esse controle migratório no período de veraneio, para que não tenhamos a manutenção prolongada de turismo, de turistas e de veículos ali no estacionamento que, nesses próximos meses, possivelmente seja utilizado pelos caminhões que aguardam a sua oportunidade de passagem. Também vi que um dos temas de interesse é a questão do trânsito vicinal fronteiriço, né, da documentação que é aceita ou não. Esses temas são rotineiramente discutidos nos comitês de técnicos do Mercosul, em reuniões que nós temos praticamente semestralmente, né, Consul? E isso ficou definido que os países em conjunto do Mercosul definiriam um modelo de documento que seria usado para registrar os moradores das cidades fronteiriças. E esse acordo sobre a formatação do documento acabou não se tornando efetivo na prática, né? Então, a Polícia Federal expede um tipo de documento, a Argentina expedia até alguns anos essa carteirinha que os uruguaianenses têm, que hoje não é mais válida ainda, mas é considerada pelas autoridades migratórias argentinas como prova de residência em Uruguaiana. E manifestar que da parte da Polícia Federal, ela é... Da Polícia Federal e da Receita Federal e dos demais órgãos de controle, nós somos tolerantes com o trânsito vicinal fronteiriço para não causar prejuízo, tanto à economia local, à ida e vinda de pessoas que residem em Uruguaiana e querem que residem em Libres e querem vir a Uruguaiana para visitar parentes, para passear, para comprar. Então, a gente entende que essa facilitação do controle deve ser mantida. Então, a maior dificuldade é do controle fronteiriço realizado pelo Departamento de Migrações da Argentina, né, que registra todo mundo e faz esse controle lá. E acho que da parte da Polícia Federal foram esses os temas que foram destacados. Eu não sei se há algum questionamento específico para a nossa instituição. Se tiver, estou à disposição para responder.
Muito obrigada, doutor Fabrício. Vereadora Marcelo, e após o vereador Marcelo, o senhor Fábio Cioca também vai fazer uso da palavra.
Boa noite, vereadora Zuma, que preside os trabalhos, também colega vereador Celso, agradeço o convite que Vossa Excelência me fez para que fosse signatário junto na propositura dessa audiência. Cumprimento meu querido amigo Fábio Cioca, do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Federal, doutor que alguns dias atrás foi justamente homenageado nesta casa, também secretário Grani, corpo consular aqui presente, grata satisfação, plenário que nos acompanha, entidades, Sindimercosul, através do Plínio. Eu fiz algumas anotações aqui. A primeira delas, no que tange à questão das carteiras vicinais, nós tivemos, se eu não me engano, a doutora Cláudia Pires também, quem nos acompanha através da audiência virtual, me equivoquei aqui, a Gladys, o Ezequiel e a querida amiga doutora Cláudia Pires, grata satisfação em revê-la. Nós tivemos em 2015, se eu não me engano, 2014, uma atuação muito significativa desta Casa Legislativa através da vereadora Jussara Osório, à época, e também da doutora Cláudia Pires, que aqui se encontra, na liberação das carteiras vicinais. Houve um trâmite, uma desaceleração da emissão das carteiras por parte do governo argentino, e a vereadora Jussara Osório, juntamente com a doutora Cláudia Pires, tiveram uma atuação vital na liberação das carteiras vicinais. Foram a Buenos Aires e lá permaneceram durante um período extenso, até que houvesse audiência com o ministro, que não foi fácil de ser conseguida, e o resultou que, em questão de 48 ou 72 horas, foi realizada a liberação das carteiras para que pudesse haver a facilitação no trânsito entre os moradores da área de fronteira. Primeira coisa, e tem uma frase que eu escutei uma vez, se eu não me engano, foi do ex-presidente Néstor Kirchner, que ele disse que nós outros não somos vecinos, somos irmãos. Nós temos culturas semelhantes, biótipos semelhantes, uma área geográfica semelhante. Os empecilhos que são apresentados de forma burocrática, eles são muito mais, e com todo respeito ao cônsul que aqui se encontra, mas eles são muito mais colocados do lado argentino do que do lado brasileiro. Isso é importante registrar. A gente tem que pontuar aquilo que ocorre. Ah, esse é o primeiro ponto. Obviamente que Brasília está distante da nossa realidade fronteiriça. Aqui nós somos números. E, diferente do meu colega, querido amigo, presidente, Dr. Paulo Canubim, eu não me preocupo tanto com a ida a Paso de los Libres para janta. Eu me preocupo com as relações comerciais que geram emprego e renda uruguaiana. Não vejo problema algum, e aqui o que eu vou falar é antipolítico, mas de termos a ponte fechada para o trânsito, o comércio individual. A grande preocupação é com o comércio exterior, com o transporte internacional, que é o que gera emprego e renda no nosso município. É com o caminhoneiro, com o despachante, com o transportista, essa é a grande preocupação. A Receita Federal, conversando com o chefe de gabinete, nosso delegado, ele justificou a ausência, dizendo que a Receita teve uma normativa interna, alguma coisa nesse sentido, que até o domingo das eleições não poderia participar de atividades públicas. E o DENIT, mais uma vez, lamentável. Mais uma vez. O DENIT é um órgão, e isso não é uma forma de desrespeito. Aquele que não tem competência para atuar, a expressão é incompetente. O DENIT é um órgão incompetente. Nós temos aqui a Ordem dos Advogados, que tem um grande trabalho, a Polícia Federal, um trabalho incansável, outras entidades tão significativas, órgãos, e o DENIT, infelizmente, não tem a atuação necessária. É só olhar para as nossas estradas. É só olhar para as estradas federais, tu vai saber que o DENIT. E a não presença do DENIT, ela não é uma contrariedade a nós. É simplesmente a comprovação do descaso. Então, eu escutei as palavras do nosso querido cônsul, concordo, mas não enxergo, num curto prazo, num curto e médio prazo, a possibilidade de uma nova ponte. Nós temos a ponte de Biqui como exemplo. A ponte de Biqui tem 150 anos. Quem construiu ela foram os ingleses ainda no século XIX. Então, não vejo. Também recordo o cônsul aqui, e não entenda por desrespeito, que quando foi anunciado a reabertura do trânsito entre os fronteiriços, e eu fui a primeira pessoa a anunciar em Uruguaiana, porque eu recebi o comunicado direto do gabinete do ministro da ministra da Saúde argentina, se eu não me engano, e recebi o comunicado e fiz o anúncio, e o consulado disse que não havia aquilo, e havia. Então, às vezes, talvez tenha alguma falha de comunicação entre as relações argentinas. Só para frisar, A preocupação, Sioca, colegas, quem nos acompanha no plenário, é o pleno funcionamento da ponte nas condições que permitam o trânsito do nosso comércio exterior. Isso é vital. Se a gente não vai conseguir ir jantar lá, a cera na importação, na gasolina, é outra coisa. A principal preocupação é essa. Então, que bom que estão as entidades aqui. E novamente, deixo aqui a minha indignação, registro a minha preocupação e refuto a não participação do DENIT nessa audiência pública. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. Passamos já de imediato a palavra ao senhor Sioca para fazer uso.
Boa noite, vereador Azul Mocinello, que preside essa audiência pública. Os demais vereadores, Marcelo Lemos, Celso Duarte, nosso secretário Eni Fernandes, o nosso corpo consular, nosso delegado Fabrício, nosso colega Cássio Rota Mendes, as demais entidades que aqui se encontram, ao público em geral e ao pessoal que acompanha aí pelas redes sociais. Nós começamos uma audiência, a primeira, vereador Celso Duarte, e eu fiz uma pergunta: onde queremos chegar? E a nossa discussão, ela estava em cima das nossas questões de infraestrutura. E aí eu trouxe aqui alguns pontos que gravitam em torno de concorrência comercial com outros portos e outros estados. E aí eu falo como estado do Rio Grande do Sul, porque eu represento um sindicato, que ele é o sindicato dos despachantes aduaneiros do estado do Rio Grande do Sul. Hoje estou como vice-presidente e como presidente da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira do nosso Consulado Geral de Porto Alegre. Como temos uma Câmara aqui, cônsul Ricardo. Então, nós defendemos os interesses do Estado do Rio Grande do Sul também, apesar de estarmos inseridos no comércio exterior, que ele é em âmbito federal. Acompanhamos alguns movimentos de estados como Santa Catarina e o Paraná, que estão ferrenhamente trabalhando por suas infraestruturas. Dionísio Cerqueira, onde a Polícia Federal, junto com a Receita, está fazendo um excelente trabalho contra o descaminho. Saiu em rede nacional, no Fantástico, uma excelente reportagem, o trabalho do fiscal Mark Telemac, que é um dos impulsionadores lá desse grande trabalho. E eles estão construindo um porto seco de 700 caminhões, mais ou menos. Isso aí está ancorado num benefício fiscal do Estado de Santa Catarina, que se chama TTD, Tratamento Tributário Diferenciado. Que existe uma condicionante lá do Proemprego que diz que toda empresa importadora ela tem que utilizar, para gozar do benefício, uma transportadora, um despachante e um ponto de fronteira, um porto ou um aeroporto para fazer a nacionalização da mercadoria do Estado de Santa Catarina. Assim como Paraná, assim como outros estados da Federação. E o Rio Grande do Sul tem o seu TTD, copia e cola de outros estados, que ainda não conseguiu se impulsionar. Foz do Iguaçu, por sua vez, que tem um grande fluxo de mercadorias, e hoje é o maior porto seco rodoviário da América do Sul, condicionado às commodities agrícolas importadas do Paraguai. Ele está com o projeto de um superporto, de uma aduana tripartite. Notar que estamos numa área de controle integrado, do Acordo de Recife, que lá eles querem fazer uma área tripartite com governos do Brasil, Argentina e Uruguai para o controle aduaneiro, e Paraguai, perdão. Então, a gente já corre de forma retardatária nas questões comerciais, falando como Estado do Rio Grande do Sul, representando as entidades ao qual eu estou. E aí, essa guerra comercial, e antes de estar nas entidades, eu também sou empresário e tenho meu negócio ancorado aqui no Estado. A gente vê que eles estão preocupados em ser mais competitivos em infraestrutura. Um porto para 2 mil caminhões, com uma ponte nova, que já está quase terminada. E a gente vem já sofrendo, a iniciativa privada, com pandemia, com mobilização de alguns órgãos públicos, que têm o seu direito de fazer suas mobilizações, inclusive pelo quadro deficitário de servidores. Alguns casos, que é o Ministério da Agricultura, ele ultrapassa a questão do déficit de servidores, é precário o quadro de servidores deles, e são verdadeiros heróis em alguns momentos para poder fazer o controle aduaneiro. Aí nós temos Uruguaiana como a principal artéria econômica do Mercosul. Nós estamos falando, e a gente não traz números do Porto Seco rodoviário. Sempre que nós viemos aqui nessa tribuna, nós trouxemos o número da ponte internacional. 250 mil veículos que fazem transposição de fronteira por ano. 250 mil. E o que nos chateia como comércio exterior, vereador Marcelo, é que a gente vê o discurso da empregabilidade do comércio, do agro e da loja franca, com todo respeito a esses segmentos que são impulsionadores do PIB da região e do município. Mas não pode se olvidar, cônsul Ricardo, do comércio exterior. E nós sempre falamos, Uruguaiana está de costas para a ponte internacional. E eu não preciso ser um engenheiro, cônsul Alessandro, para dizer que a ponte não tem manutenção. A olho nu nós vemos uma ponte totalmente abandonada. A sua questão de pavimentação, a olho nu, a gente vê que ela está totalmente depredada. Questões de iluminação. E a olho nu também nós conseguimos ver porque, pelas informações que tivemos do DENIT, eles, por uma vistoria debaixo da ponte, conseguiram identificar muitas, não algumas, muitas patologias na ponte, que estão avaliando qual a gravidade. Isso aí nos assusta. Nós vínhamos uma guerra ferrenha da ponte de Ubicuí, que é uma ponte centenária. Nós temos um grande problema na BR-290, que ali tem um projeto do Corredor Bioceânico Central, presidente Kessler, que nós viemos discutindo há muito tempo, que é um corredor que liga o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Existe um projeto de 17 corredores no Brasil inteiro, com os países limítrofes, que irá diminuir as rotas comerciais do Brasil com o seu principal parceiro comercial, que é a China. A Argentina é o nosso terceiro principal parceiro comercial. Estados Unidos é o segundo. O principal porto dos Estados Unidos fica no oeste, Los Angeles. Então, nós temos grandes oportunidades e nós não conseguimos fazer com que sejam sustentáveis. Se nós não conseguimos dar uma manutenção numa ponte, que é o principal pulmão para escoamento de mercadorias transacionadas entre Brasil e Argentina e Brasil e Chile, imagina uma duplicação da BR-290, isso é sonhar. Então, eu também vejo muito distante, mas não podemos deixar de cobrar uma segunda ponte, que é fundamental por questões de infraestrutura, fundamental. Mas nós temos uma ponte da 290 do Arroio Bossoroca, que está 1 ano e 8 meses numa pista, com escoras de madeira, que eu cruzei sábado ali, tirei umas fotos, é até vergonhoso. E as oportunidades, elas são imensas. Nós que estamos no comércio exterior, nós tivemos agora um grande fenômeno que a gente chama de ruptura das cadeias globais de valor. Quem escuta o nosso ministro Paulo Guedes falar, nós tivemos aí a questão da pandemia, e a pandemia deveria nos ensinar, nos ensinou a ter empatia, né? Foi um termo que nós aprendemos com a pandemia, a empatia. E nós precisávamos estender as mãos, como tu bem comentaste, nossos irmãos, e nos ajudar na pandemia. Pelo contrário, nós levantamos muros e colocamos cerca de arame farpado, de forma vergonhosa. E o comércio exterior seguiu pulsando. Por quê? Porque ele faz o abastecimento. O transporte internacional de cargas faz o abastecimento. Não pode parar. E aí a gente tem questões geopolíticas, crise entre Estados Unidos e China, guerra Rússia e Ucrânia. Isso aí gerou uma falta de contêineres e todo mundo vê. O valor do frete marítimo subiu exponencialmente. Fez com que nós tivéssemos uma nova tendência, regionalização, que é uma oportunidade de tu ter o que tu precisa no quintal de casa. E aí aumenta as nossas relações comerciais com nossos países vizinhos. E aí, quando nós precisamos de uma ponte, a ponte gera um problema imenso, como gerou, e nos preocupa, porque nós tivemos reuniões com o DENIT, hoje com a PRF, tem uma reunião próxima semana com o nosso delegado Fabrício, com o delegado Ilcimar, e aí eu vou parabenizar o plano de contingenciamento que foi feito, e aí a gente consegue detectar que é uma questão de organização. Nós temos em uma pista funcionando melhor do que em duas. Qual é a receita disso aí? Organização. Só que hoje me preocupou, estava reunido com o Alex, que está substituindo o chefe da PRF, o Cardoso, e ele já tinha recebido fotos de fila na ponte do nosso fluxo de exportação. E o superintendente Iratã nos colocou uma informação, semana passada, numa reunião, que o arranca-para é prejudicial para a estrutura da ponte. Então tem que acabar a fila. É fundamental acabar a fila. E aí o nosso controle migratório, e eu sou de uma Câmara, Cônsul Ricardo, e com todo respeito à República Argentina, ao trabalho, e eu sei o trabalho dos cônsules, que é excelente. Nós precisamos ter uma solução para o controle migratório, urgente. Urgente, vai acabar com o Porto Seco, o rodoviário de Uruguaiana. Nós já temos outros portos de olho, outros portos tentando criar situações. E aí, não é uma questão de conspiração externa contra o nosso município. É a falta do dever de casa nosso. Seja do poder público municipal, seja do estadual e seja da esfera federal. Nós vamos perder competitividade. Então, o que eu tenho para colaborar são essas colocações. Já fizemos pleitos como sindicato e como Câmara aos ministérios, Casa Civil, Ministério da Economia, Relações Exteriores e Infraestrutura, Fecomércio Rio Grande do Sul, que já nos deu um retorno, Fiergs, OAB Rio Grande do Sul, Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul e o principal de todos, Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Fizemos um levantamento, 50% das empresas que utilizam o Porto Seco de Uruguaiana, ou que utilizaram de janeiro a esse nosso mês agora de setembro, são do Estado de São Paulo. Então, nós já pedimos o apoio deles, seja nos ministérios ou em qualquer outra esfera que tenham que poder nos ajudar com sua força, né, de trabalho, que possam estender aí esse apoio. Obrigado pela oportunidade e parabéns aí pela audiência.
Obrigada, doutor Sioca. Nós temos virtual a doutora Cláudia Pires. Obrigada, doutora, por estar conosco. Ela que é coordenadora dos assuntos do Mercosul na Comissão de Relações Internacional e Integração do Mercosul da CRIM, OAB Rio Grande do Sul. A senhora nos ouve, doutora? Boa noite, doutora Cláudia. Doutora Cláudia, boa noite.
Mais integrantes da minha vida. É um prazer estar aqui virtual, porque a minha agenda não permitiu que eu chegasse à Uruguaiana hoje a tempo de participar presencialmente. Muito bom estar debatendo esse assunto que, como o vereador Marcelo referiu, e agora eu fui fazer os cálculos, faz mais de 7 anos que eu trabalho em prol da comunidade de fronteiriça aí entre Uruguai e Pasto dos Libres. Não é fácil esse assunto. Eu achei que quando eu tinha saído daí que estava tudo mais ou menos solucionado, mas vejo que eu acho que a gente deu vários passos para trás, o que é lamentável. Eu cumprimento, assim, extremamente uma pessoa maravilhosa que sempre de bom agrado revê-lo, reencontrá-lo, o cônsul, doutor Ricardo, que aqui eu faço um parênteses, que quando fechou a ponte aí na pandemia, meu nome foi dos primeiros que o consulado estendeu a mão e eu recebi-lo, porque eu também estendi a minha daqui, mesmo estando em Porto Alegre. Contribuí muito, eu sei disso, para que a questão dos argentinos que estavam no consulado tivesse a sua situação resolvida ou que fosse achado uma solução para que retornasse ao seu país de origem. E foi complicado, doutor Ricardo. Mas vamos falar do presente. A fala de todos os participantes vem ao encontro da ordem da OAB Rio Grande do Sul, nesse trabalho de tentar solucionar as questões de fronteira, e eu, como coordenador desses assuntos de Mercosul, como já fui aí, já coloquei para toda a sociedade uruguaianense, a minha preocupação não só de Uruguaiana, mas de toda a fronteira com a Argentina. O assunto, antes da pauta, era um assunto, que era o trânsito, e hoje nós temos dois problemas, né? Que é o livre trânsito e a infraestrutura da ponte. Os senhores estão me ouvindo?
Estamos, doutora Cláudia. Está perfeita a sua participação.
Está bem. Certo. Com relação à infraestrutura, é que eu tenho um parênteses para fazer aqui, que hoje aqui se deu que o representante do DENIT está em férias e não pôde participar. Lamentável. Eu acho que todos os setores onde um responsável, uma autoridade, entra em férias, certamente fica alguém respondendo. Então, o DENIT teria que estar nessa reunião também. Eu não acho que ele entrou em férias, puxou a porta, passou a chave, e os assuntos vão ser solucionados e debatidos, resolvidos somente no seu retorno. Eu vejo a ponte, sinceramente, um problema que me recorda e aquelas questões de Brumadinho e Mariana, de Minas Gerais. Primeiro você tem um acidente, uma catástrofe, para depois você ver o que não foi feito a tempo. É a mesma questão com a ponte do Ibicuí. Eu saí daí em 2018, já fazia que eu não tinha coragem de passar naquela ponte. E eu vejo que 18 anos se passam que eu não frequento aquela ponte, não passo, morro de medo, e segue tudo a mesma coisa. Todos os anos a gente vê políticos indo ali registrar, gravar, fazer vídeos da ponte, e passa-se um período e se esquece o problema que é aquilo ali. Que Deus não permita que morram e se percam vidas em cima daquela ponte. Assim como Deus permita que não se perca a vida na ponte de Internacional Uruguaiana Pasto de los Libres. Lamentavelmente, a gente sabe que é verão, que não vai ter a tempo a solução dessa. Não tenhamos um acidente, porque a gente sabe o movimento que é, o trânsito que é aquela ponte. Não se fala só em comércio e transporte internacional, se fala de vidas e fronteiriças. O Sul e o assunto de livre trânsito não é só ver o lado comercial, para como fala isso, é necessário de ter, importante para a região, não só para a região, para o Brasil todo. Mas nós temos que debater também o aspecto social que é essa ponte. São vidas, é sociedade brasileira, argentina. O povo libriense depende muito dos uruguaienses e vice-versa. Então, eu vejo aqui no meu WhatsApp, volta e meia, eu recebo um comunicado de uruguaienses com problemas de trafegar, de trazer pessoas, coisas de lá para cá e vice-versa. Não adianta correr e pensar em outra solução de São Borja. São Borja também tem o seu trânsito com problemas, como já foi mencionado na outra audiência pública que realizamos aí. Foi muito bem colocado pelo Sindicato do Comércio e a subseção. Então, é tapar o sol com a peneira. Uruguaiana tem que resolver os seus problemas de Uruguaiana. A ponte, pensar em outra ponte, é um sonho daqui a 15, 20 anos, gente. Pelo amor de Deus. A gente sabe disso. Quantos municípios de fronteira, 40 anos, lutam para conseguir uma ponte, uma balsa para fazer a travessia? pensar em outra ponte para a Uruguaiana e basta nos livres, é pensar hoje para daqui a 20 anos. E a gente sabe disso. Que os nossos governantes a nível federal não lembram das fronteiras, lamentavelmente. Isso, independente de sigla partidária, ninguém pensa nas fronteiras. Só quem tem fronteiras pensa e sabe a dificuldade que é. Fronteira é sempre esquecida. E parece que, em vez de avançar, houve um retrocesso. Então, a população fronteiriça e hoje não existe mais. Isso, para mim, é um retrocesso. Ah, você venceu as carteirinhas? Pois bem, como bem disse o embaixador, vereador Azulma, naquela reunião que nós estivemos lá em Buenos Aires...
Verdade, verdade, doutora Cláudia.
Seja, pelo menos, o governo argentino aceitar as carteirinhas vicinais que os brasileiros têm até hoje. Mesmo que elas estejam vencidas, que haja uma determinação para que volte, que seja revalidada por mais um período. Essa foi a ideia que o embaixador, a senhora recorda, vereadora Azulma, que ele nos deu essa ideia?
Sim, doutora Cláudia, estou me recordando.
Então, que haja isso, que haja um bom senso do governo,
o embaixador,
um
né?
De fronteira. Todos perdem. Buenos Aires, nosso, o presidente de Buenos Aires, Argentina, não sei quando a população da ponta de Paz de los Libres, de Santo Tomé, perdem com isso. O governo federal, nosso presidente, não sabe que tu perde o povo de fronteira com relação a tudo isso, com este problema que está tendo a ponte hoje. Então, eu acho que assim, ó, muito diálogo já foi feito em local, aí na fronteira. Como diz o nosso presidente Lamarck, a solução é nós termos nossas reivindicações, nossas audiências públicas, nossos relatórios diretamente para o Brasil. E isso, vereadora Azulma e as demais autoridades que se fazem presentes nessa audiência pública, será o ocorrer eleições, né? O presidente Lamarck vai encerrar o processo que foi feito aqui, da levantamento de informações e das audiências públicas, e mais essa, a vereadora Azulma, que está sendo realizada agora aí em Uruguaiana. A solução é essa, nós temos que ir até Brasília, Itamaraty e levar todas essas reivindicações.
Doutora Cláudia, me permita. Estamos tentando uma agenda.
Um papel.
A senhora me escuta, doutora?
Muito importante, porque nós, comissão que é contribuir, ajudar, identificar aquilo que está ocorrendo de forma ilegal, de uma maneira ilegal, porque existe o acordo Mercosul, data do livre trânsito de
fronteira
de Mercosul, que fazem parte do bloco, e isso não está ocorrendo. Aí, em pasta, é lamentável. Então, eu coloco à disposição, eu sei que aí está presente o coordenador da comissão da subseção, o doutor Cassius. Eu agradeço a participação do conselheiro Silvio Correia, que também se faz presente, da colega a Viviane Pinochetto. É um prazer saber que vocês estão aí presentes também, comprando essa briga, esse problema, e mais somando a solução de uma forma ou de outra, esses impasses, esses problemas que se apontam para a infraestrutura da ponte. Muito obrigada, vereadora Azulma, obrigada pela sua preocupação, por também fazer parte desse trabalho, de tentarmos solucionar essa questão que envolve a vida social e a vida comercial de várias empresas e pessoas do Brasil.
Obrigada, doutora Cláudia, a senhora que sempre muito comprometida com questões de fronteiras. Também a gente, essa semana, estamos procurando irmos a Brasília, já estão todos convidados, né, para que tenhamos uma agenda com o ministro Marcelo Sampaio em relação ao problema de infraestrutura que está acontecendo na nossa ponte internacional. Porque a audiência é importante, senhores e senhoras, mas nós precisamos levar, né, esses assuntos, questões municipal, questões de fronteira de dois municípios e esse grave problema que se instalou aí da ponte internacional. O doutor Cássio vai fazer uso da palavra agora conosco, doutor.
Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes, as autoridades já nominadas, amigos e colegas presentes também. Eu quero fazer uma breve manifestação aqui, que antes de eu me deslocar para cá, eu recebi a ligação do doutor Rodrigo Prestes e do doutor Roberto Saraiva, que são presidentes da Comissão de Relações Internacionais e Integração do Mercosul, da Seccional de Porto Alegre, pediram para eu também representar eles aqui. E isso demonstra uma grande importância dessa audiência pública, do quão é importante e de tamanha relevância, não só para a Uruguaiana, região da fronteira oeste, e, como já disse o Fábio, para o Brasil, né? O reflexo da balança comercial brasileira tem influência direta nas movimentações aqui na cidade de Uruguaiana, né? Então, como representante da OAB e da comissão, também tenho que cumprimentar a doutora Cláudia, que ela está sempre atuante, extremamente atuante, em todos os atos da comissão. Ela viaja bastante, está sempre muito atuante, né? Mas eu gostaria de dizer que a OAB está sempre disponível, principalmente no que sempre corresponder a respeito a defender a Constituição, a ordem jurídica, o Estado democrático e a aplicação das leis, podem sempre contar com a OAB, né? E eu gostaria de fazer um complemento e não especificamente me alongar, mas o que a gente quer, o que a gente se manifestou quando fizemos a audiência pública no dia 10 de junho, aqui no auditório do Hotel Fares. Dali saiu um documento, teve diversas manifestações de empresários de Uruguaiana, despachantes aduaneiros, transportistas, representantes de classe. Desse documento foi feito levamos até a audiência pública, onde a doutora Zuma também estava presente, né, fez a sua manifestação em Porto Alegre, diante de várias autoridades do Mercosul, países vizinhos estavam presentes. E com esse documento, o grande objetivo era levar diversas moções, às quais a gente já teve acesso a elas, e o doutor Leonardo Lamacchia, acompanhado de outras autoridades, fazer essa marcha a Brasília, para junto das autoridades que realmente têm o poder de modificação, a força de modificação, trazer um resultado positivo para nós, né? E com essas diversas moções, pelo menos chegar a um resultado positivo aqui para a fronteira de Uruguaiana. Mas o que essas duas audiências públicas que a gente fez, a gente obviamente não previa, mas era algo já anunciado, como disse o Sioca e outros que se manifestaram aqui, as nossas audiências públicas, elas estavam ligadas mais à livre circulação de pessoas. E a gente sempre costumava dizer, e o doutor Leonardo Lamacchia ressaltou, não estamos pedindo nada demais. É algo que já está previsto no Acordo do Mercosul, que comemorou 30 anos em março de 2022. Então, o que se quer é que ambos os países signatários deste acordo cumpram com o que está acordado previamente dentro desse tratado, que seria a livre circulação de pessoas. Claro que hoje a gente tem essa demanda da ponte internacional, que não podemos fechar os olhos, obviamente, é algo que reflete aqui. Temos grandes multinacionais que utilizam o Porto Seco como base para exportações e importações. A Uruguaiana, como já dito, É um município que passam 250 mil caminhões por ano. Sabemos que o Uruguaiana é um município de fronteira com maior fluxo de estrangeiros, né? E até março de 2022, 200 mil estrangeiros aportaram pela fronteira de Uruguaiana, e depois dela seria a Foz do Iguaçu, com 123 mil. E como eu já disse, o Mercosul completou 31 anos, e a gente acredita, das nossas reuniões que a gente costuma fazer, a gente precisa que seja aplicado, que já está acordado. Acho que seria um primeiro passo, e dando esse primeiro passo, viria um segundo, e de mãos dadas, como disse o vereador Marcelo Lemos, somos irmãos e precisamos caminhar juntos. Então, esse é o registro que eu gostaria de fazer, e dizer que a nossa comissão está aberta para trabalhar junto com... Hoje temos a doutora Viviane Finocchietto aqui, que também faz parte da nossa comissão, e a OAB está aí, de portas abertas, como eu disse, para atuar em prol da sociedade.
Obrigada, doutor Cássio. Sei que o senhor também é muito comprometido em questões de fronteira, e vimos o quanto é importante essas audiências, e foi já importante, dado o início, né, sendo em Uruguaiana, promovido pela OAB, depois Porto Alegre, e hoje aqui conosco, né, juntamente também com a OAB, aqui junto, de tratarmos. Nos pegou de surpresa, né, essa dramática aí da ponte internacional, né? Mas eu acredito que hoje daqui, senhores e senhoras, teremos algumas soluções, reivindicações, né? Pautas que teremos com a OAB e aos vereadores que se somarem, que estão se somando, vereador Celso, presidente da nossa frente parlamentar, vereador Marcelo, vereador Delgado, eu acredito que todos os vereadores estão somados, né? Que é um grande dilema para nós aqui fronteiriço. O vereador Irani, ele está representando o nosso prefeito, Rony Mello, ele que é o nosso secretário de mobilidade urbana. Eu também quero fazer um registro da presença da secretária adjunta da Indústria e Comércio, Luciana Lisboa, obrigada, secretária, e também da diretora de ensino, a professora Célia Adri, que nos acompanha nessa noite. Obrigada. Também o conselheiro doutor Silvio. Obrigada, doutor, pela sua presença. Tá?
Boa noite a todos. Cumprimentar o nosso presidente dessa audiência pública. Quero cumprimentar a todos que já foram nominados, todos os órgãos intervenientes, todos aqueles que estão participando dessa audiência pública. Parabenizar pela iniciativa. Começamos com um problema, que era transvicinais, e agora temos três problemas, que é a ponte, que se rompeu, e o final do ano que se aproxima, com a grande quantidade de argentinos passando, né, das vacaciones para o Brasil. Fui durante 8 anos vereador nessa casa, desde o meu primeiro mandato, fui presidente da casa durante duas oportunidades. Desde lá, todos os anos nós tratávamos desse assunto das relações vicinais. Tem comissão binacional que trata de vários temas, inclusive da questão econômica, e a gente sempre acompanhou o executivo sempre do nosso lado. Eu trago um abraço do prefeito Rony Mello a todos que estão aqui presentes, e a prefeitura, ela é o parceiro da primeira ordem, se antecipa inclusive apoiando com determinadas ações que nem são funções da prefeitura, mas que de alguma forma ela monta todo o esquema de final de ano, coloca a Secretaria de Segurança e Trânsito à disposição, coloca a Secretaria de Desenvolvimento Econômico à disposição, ajuda diretamente, atua diretamente, de certa forma, e não era desconhecido nosso esse pleito da segunda ponte, né? Onde seria, como seria. Veio a pandemia. A pandemia nos colocou um balde de água fria, porque nós já estávamos com as carteirinhas funcionando, era uma grande conquista, as vicinais, o trânsito andava rápido, né? Hoje, nós nos preocupamos com os vicinais, por quê? Porque lá na Argentina está tudo mais barato. Todo mundo quer ir para a Argentina, todo mundo quer ir para Libres. Então, a quantidade de caminhões que passa durante o dia, mais a quantidade de pessoas da cidade que querem ir à Pasta dos Libres e voltar, é muito grande. Então, embolou o meio campo, né? Então, tudo que for necessário, o Executivo está à disposição. No momento da ponte, quando surgiu o problema, rapidamente, se declarou, através de um decreto, se declarou estado de calamidade, o que permitiu que o DENIT já começasse a correr atrás de orçamentos, enfim, e tal, para poder trazer uma solução mais rápida. Tá? Então, o Executivo está à disposição, estará sempre à disposição para tudo aquilo que for necessário. Não vou me alongar muito, porque eu sei que ainda tem pessoas que têm declarações importantes para fazer. Tá? Então, somos parceiros de primeira ordem, estamos à disposição, né, o Executivo, para a gente poder ajudar, trazer as parcerias políticas, as parcerias econômicas, as parcerias lá de São Paulo. Enfim, estamos vivendo um momento agora de eleição, daqui a pouco o quadro vai se mover todo dos novos deputados, senadores, enfim, mas o problema vai persistir, vai continuar. Então, acho que nós temos que agora aproveitar essa oportunidade e formar uma frente parlamentar mista, que não seja só de vereadores, mas que possa colocar várias entidades da sociedade junto para ter uma força maior. E aí sim, saber o que tem que ser feito, nós sabemos. Né? Agora, como tem que ser feito e quem tem que ser feito, eu acho que a gente também sabe. O importante é a gente tentar abreviar essa situação toda, porque senão nós vamos ficar 4, 5, 6 anos passando por uma pinguela. É meia pista, enfim, né? E tal. Já estava ao lado do transporte ferroviário abandonado ali, com o matagal do tamanho de... as pessoas se escondendo ali para depois se jogar na ponte. Quer dizer, nós temos que encontrar, inclusive, a posição da ponte, não, acho que não deve ser essa que faça passar todo o trânsito por dentro da cidade de Uruguaiana. Deve ser um pouco mais retirada, né, de forma que possa ter uma passagem direta, né, com os controles, não na cabeceira da ponte, mas nos 50 quilômetros ou nos 25 quilômetros que diz que é uma área de controle integrado, né, para que a gente possa, então, a partir daí, pensar lá na frente, no futuro, fazer uma ponte. Essa ponte foi feita em 47, agora está pipocando. Vamos fazer uma que a gente possa pensar em estar superlotada lá em 3 mil por aí. Pensar na frente, pensar grande. Que Uruguaiana merece, o transporte é importante, a cidade convive com a questão da parte econômica, convive exatamente com o que é, com o que vem do comércio exterior, não tenha dúvida que isso é importantíssimo para a Uruguaiana, não só para a Uruguaiana, para a fronteira toda, né? Para o que já disseram aí de 50% das economias do Mercosul passam aqui por Uruguaiana. Nós temos que ter um respeito a esses profissionais que trabalham, para esses profissionais que pensam no progresso, né, do nosso país, dos nossos dois países, e a gente sabe qual é a solução. Então, já falei demais, quero cumprimentar a todos, né, dizer que nós lá no Executivo estamos à disposição para qualquer assunto, qualquer necessidade que for para a gente poder continuar sendo parceiros de primeira ordem. Muito obrigado.
Muito obrigado, nosso secretário Irani, representando o prefeito Rony Mello. Sabemos que o prefeito Rony é muito comprometido com a unidade e não tenho dúvidas que estará sempre em total apoio a tudo que é necessário e é preciso para a nossa fronteira. Já foram abertas inscrições e nós temos já inscritos. Também quero fazer o registro do empresário Marcos Unanuzaga, que nos acompanha. Obrigado, Marquinhos, pela tua presença. Nós temos inscrito. Todo inscrito que usar a tribuna, ele terá o espaço de 3 minutos para pronunciamento. Nós temos o senhor Plínio Fontella, ele que é presidente do Sindmercosul.
Boa noite a todos, boa noite às autoridades, boa noite à presidenta dessa comissão parlamentar, ao meu abraço especial aqui, vereadora Zulma, vereador Celso, vereador Marcelo Lemos, né, são criadores, 31 de março, né, foi a nossa primeira audiência, nós estamos já preocupados, né, e a gente agradece, eu não lembro se na gestão passada nós tivemos uma comissão de vereadores preocupado com o setor rodoviário, com o setor do comércio exterior, que hoje, sem medo nenhum, digo, seu Cioca, é um dos 50% do movimento do trabalho, do emprego, de todo, está nesse setor. Infelizmente, ainda nós temos a cidade vocada com vocação rodoviária, mas infelizmente ainda estão, as autoridades estão de costas para esse setor. E temos o Conselho Comex, né, faz parte também desse conselheiro lá do Conselho. Nós fizemos, somos presidente do Conselho de Mobilidade Urbana, lá, junto com o secretário Irani, que é o nosso secretário da Secretaria de Mobilidade Urbana, e a gente vive todos os dias esse problema. E eu quero bem rápido aproveitar os consuls que estão aqui, consul argentino, consulado brasileiro. Nós temos muitos problemas, não são só esses problemas, consul. Queria dizer ao consul, seu consul brasileiro, consular, que nós temos problemas lá, e o consul argentino, não tem problemas de segurança também. Segurança muito sério. Nós temos lá que enfrenta tantos os nossos representados, motoristas, caminhoneiros, tantos como os representantes, os despachantes que para lá vão. Temos problema seríssimo naquela zona ali. Tem um problema seríssimo. Todo dia somos assaltados, todo dia, e não temos sequer uma resposta das autoridades libranhas. Mas eu queria fazer uma sugestão bem rápida aqui, vereadora Zuma, vereador Celso, que na próxima a gente não faz que nem as outras pessoas, que gostam só de criticar em cima do erro dos outros, né? A nossa cidade tem muita gente criticando, mas critica só os erros dos outros. Não. Queremos, não como crítico, mas uma sugestão, que na próxima convide os concerrados, os vereadores da legislação de livres, que façam uma comissão e vão lá. Porque não adianta nós ficarmos aqui discutindo só nós, se nós não tiver também lá a participação do legislativo de livres. E se não me engano, não quero aqui afirmar, se não me engano, nós temos um senador que é de Libras, federal. Também nós tínhamos, é isso que nós tínhamos que fazer, senão não adianta nós ficar aqui achando que só o problema e criticando a Argentina. Eu tenho o maior respeito pela Argentina, sou apaixonado pela Argentina. Nós temos problemas burocráticos com servidores públicos, nós temos aqui também. Mas o povo argentino, nós fizemos uma verdadeira integração. Nós fizemos faz 35 anos que ando dentro da Argentina. Fizemos a integração, nós fizemos a verdadeira. E o povo, tanto o povo, a gente conhece a Argentina de sul ao norte. O povo é um povo ordeiro, um povo amigo do Brasil. Agora temos sim problemas como nós temos aqui. Problema com a imigração, problema com a gendarmeria, problema com a aduana, mas como nós temos problemas aqui com servidores públicos. E lá isso, nós temos um problema, nós tínhamos no passado com a polícia entre Rene, que hoje, graças a Deus, me amenizou, nós tivemos muitos problemas. Mas então, vereadora, nós temos que trazer, nós temos que convidar os concerrados, os vereadores de lá para vir aqui. Porque não adianta nós discutir. Porque se nós criar uma comissão binacional, as cidades irmãs, muitos problemas vão ser resolvidos no local. Muitos problemas, quando levar para as autoridades federais, já vai ter sido solucionado. Né? Eu aqui, nós estávamos, eu quero aqui que leve meu abraço ao prefeito, que o dia que estourou, nós já sabíamos um dia antes que a Argentina ia decretar. Né? E a gente correu ao prefeito Rony Melos, porque nós já dissemos para ele, para o prefeito, e a ele o Marcelo, nós estávamos em São Borja, nós recebemos num dia só 320 ligações do pessoal que estava vindo do Chile e de Buenos Aires, que não iam cruzar aqui, que iam para São Borja. E no outro dia nós estávamos em São Borja e deu um colapso lá em São Borja. E São Borja não é tudo que canto. Um caminhão vazio em lastre para passar lá levou 12 horas. 12 horas, senhor, para passar o caminhão em lastre. Então não é tudo. Então nós temos que cuidar sim do nosso porto. Nós temos que brigar por aqui, por esse pedacinho aqui. Por quê? Brigar em bom sentido. Nós temos que levar as autoridades. É inadmissível, não foi, não é surpresa que essa ponte deu agora. O DENIT é um desleixo do DENIT, é um desrespeito com as autoridades, com os usuários de Uruguaiana, com os usuários do Brasil inteiro com essa ponte. Nós temos aqui um escritório do DENIT, o que é que eles estavam fazendo? Será que o servidor, o chefe do escritório, ele não sai do escritório, não sai de dentro para ver isso? Essa ponte não é possível, essa ponte precisa periodicamente de revisão. E nós temos o que eu dizia para o prefeito Rony Mello, porque saía nos grupos, porque isso e aquilo, e os motoristas que estavam vindo do Chile, estavam vindo da Argentina, apavorados. Porque saía um monte de coisa, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, quem tem que dar a solução é o DENIT, ninguém aqui tem. Aqui em Uruguaiana não tem nenhum engenheiro preparado para fazer isso, isso é o DENIT que tem que fazer. E eu dizia para o prefeito, se o senhor tiver que mandar buscar, prefeito, na minha visão, a gente não é muito... Dizia, se eu tiver que mandar buscar um representante de Porto Alegre, de Brasília, tem que mandar, ele tem que vir urgente. Né? Nós, na noite passada, nós já estávamos incomodando o prefeito, nós pedindo, e o vereador Marcelo, porque nós já sabíamos, nós recebemos numa noite só mais de 300 ligações. Estava lá aqui acompanhado do meu vice-presidente, que é de São Borja. Nós estávamos lá, o colapso, 12 horas levaram para passar o ilastre. Então, não é, nós temos que cuidar do nosso porto. Nós temos que cuidar. As autoridades do DENIT, infelizmente, já foi na outra, foi convidada, e ele veio numa só e não falou nada conosco. Se essa é a maior autoridade, quem é a maior autoridade da ponte? É o DENIT, né? É o DENIT. Nós tivemos, sim, a companheira Gladys, e ela dizia muito bem, nós não levamos 4 horas para passar ali. Nós levamos 12 horas com o motorista, porque de um dia para a noite, motoristas que vieram da Argentina não puderam voltar para pegar seus caminhões, e nós ficamos lá. Ficamos na cabeceira da ponte, lá mendigando, que nem os mendigos, para poder passar aqueles motoristas. Ficamos das 6 da manhã à meia-noite, foi que consegui cruzar esses motoristas, que estavam com os caminhões lá do outro lado. Isso é inadmissível num país da fronteira, num país onde nós estamos agora, que somos cidades irmãs. Isso não é o povo argentino. Isso são as autoridades, é isso que temos que fazer. A imigração, eu digo, a imigração, a verdadeira, fizemos nós. A verdadeira fizemos nós, motoristas, que vamos lá todos. Eu faço 35 anos que ando e digo, o povo argentino é um povo que gosta do Brasil. O povo argentino ama o Brasil. Agora tem problemas com as autoridades, com os servidores públicos, como nós temos aqui desse lado. Né? Então, o que nós podemos fazer? Nós não adianta, nós temos que trazer o pessoal de Libres, nós temos que fazer uma comissão binacional dos dois municípios. Com o Serrá, com o alcalde, com prefeitos e prefeitos, executivos, nós não podemos mais ficar esperando, não vou lá porque o argentino é truculento, eu não vou lá porque o argentino, não, nós temos que dar o passo à frente, nós temos que ir. Vereadora, nós temos que chamar, nós temos que, nem se quiser, fazer plantão lá na Câmara de Vereadores deles, com o Serrá, para trazer eles para cá para ver o problema. Nós temos a ponte do Ibiqui, que é verdadeiro, segunda-feira eu estava indo para lá, que se paz, meus senhores, se os senhores saírem daqui segunda-feira até chegar lá 7 horas da manhã, o senhor leva uma hora e meia para passar daqui para lá, porque só vem caminhão. Ainda não é divisível com a ponte, um dos maiores corredores do oceano, nós temos uma ponte dessa. Vão deixar cair uma tragédia? Fazer uma tragédia para depois acontecer? Não podemos deixar. Porque não são os burocratas de gabinete que quando der essa tragédia vai estar ali em cima da ponte. São os usuários da ponte, são trabalhadores da ponte, são os empresários que precisam passar para lá, que vai estar em cima ali da ponte. Então, vereadora, eu quero agradecer, também mandar um abraço especial para a doutora Cláudia Pires, faz falta muito, doutora, aqui em Uruguaiana, que nós trabalhamos em outras comissões no passado, tá? E sempre preocupada, não está mais em Uruguaiana, mas preocupada com o trabalho de Uruguaiana. E é isso que nós temos aqui, doutor. Quero parabenizar a OAB. Nós temos problemas, vários problemas. Não é só o problema de ir ali buscar para jantar, para comer. São problemas seríssimos que nós temos. Né? E é isso que nós precisamos. Aqui nós estamos aqui, nós representamos o Sindicato dos Trabalhadores, mas nós temos aqui, não é só os trabalhadores, é todo mundo que está perdendo. É o município que perde. E quando perde o município, todos perdem. Nós perdemos renda,
trabalhador perde de estar em casa trabalhando, o operador perde de trabalhar, as transportadoras querem ir embora de Uruguaiana, porque aqui a senhora já sabe que tem embarcador, e pode dizer assim, ó, que tem embarcadores que não querem mais passar aqui por Uruguaiana, porque não é a transportadora que decide para onde que nós vamos passar, quem decide são os embarcadores, não é assim, senhora? E tem muitos embarcadores que não querem mais passar por Uruguaiana. Então, esse é o meu agradecimento, e agradeço a todos, talvez me estendi um pouquinho, mas nós precisamos mais, nós precisamos de agilidade, nós precisamos de menos burocrata e mais agilidade. Obrigado a todos.
Obrigada, seu Plínio. Só para, a nível de esclarecimento, para os internautas que nos acompanham e os amigos, foi enviado convite aos concejales, ao prefeito de Passo de Los Libres. Tivemos com o prefeito e com o cônsul Alejandro em Passo de Los Libres em reuniões. Tivemos na Embaixada Brasileira em Buenos Aires com o cônsul, com o prefeito de Passo de Los Libres, Martim Ascua, com o deputado estadual Arias de Corrientes, também o senador Peteco, que é um senador librenho, ele também tomou conhecimento de toda a questão, está juntamente também conosco. Está sendo deliberado, através dessas reuniões, o Comitê de Fronteiras, já está agendado para novas reuniões, e nesses comitês iremos também tratar assuntos de questões de fronteira. Então, só para nível de esclarecimento, senhores e senhoras. Nós temos mais um inscrito, que é o seu Emísio Maia, ele é da Cofratrol, Latino Transportes.
Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a vereadora Azuma, que preside essa sessão, que foi ela que me fez o convite para participar. Então, cumprimentando ela, cumprimento a todas as demais autoridades nominadas pelo protocolo, o delegado Fabrício, o colega Cássio, Sioca, todos ouvintes aí. O problema da ponte tem que ser, é solucionável, esse problema pontual que está assolando aí o nosso comércio exterior. Tem que ser feito o devido reparo, mas esse problema não se estende de agora. Esse problema se arrasta por anos e anos e anos. Gostaria de ressaltar tudo que o Sioca falou, que já foi bastante abrangente em todo o problema do comércio exterior. Nós éramos o maior porto seco da América Latina. Hoje não somos o maior porto, não somos mais nem o primeiro da América do Sul. Perdemos espaço da América do Sul para Foz do Iguaçu. Estamos perdendo o movimento significativo para o porto de São Borja. Até o porto de Itaqui consegue superar o porto de Uruguaiana em muitos critérios, que é feito através de uma balsa. Temos pontualmente o caso da ponte internacional de Uruguaiana e temos também a ponte que liga Uruguaiana e Itaqui, que também é uma das rotas do Mercosul, que muitos acabam optando por essa rota, e esse corredor tem que passar por uma ponte de uma via. Parece que o ministro Tarcísio já foi aprovada a construção dessa ponte. Não foi aprovada numa comissão em 2021 de prefeitos da região do oeste do Rio Grande do Sul. Foi feita uma comissão, foi levada, foi colocada em pauta e foi aprovada. Então, falta vontade política para essas obras começarem. Cumprimento também as pessoas que estão remotamente ligadas, a doutora Cláudia. Vou discordar um pouquinho que a doutora Cláudia comentou que essa ponte, a nova ponte em Uruguaiana, seria para 20 anos, ou como o vereador Irani falou, que daí no ano de 3 mil. Discordo plenamente. Eu acho que isso é um ponto que tem que ser, é uma utopia que a gente tem que estar verificando logo ali. assim como Foz do Iguaçu conseguiu uma ponte em prazos recordes, nós também podemos sonhar com essa ponte aqui em Uruguaiana, sendo que Uruguaiana, em 1992, no governo Fernando Henrique, foi criada uma comissão técnica tripartite, onde seria desenvolvido a rota São Paulo-Buenos Aires e São Paulo-Montevidéu. Essa comissão levantou estudos na época para se duplicar Buenos Aires, Paso de los Libres, Uruguaiana, Porto Alegre. Buenos Aires, Paso de los Libres, está duplicado, a gente consegue ir em Buenos Aires em 6 horas. Uruguaiana a Porto Alegre, tem 2 viadutos feitos ali em Arroio Pantano e Arroio do Sul, ali que serve para vender em artesanato ali embaixo, que eu não entendi aquilo ali, ou alguma nave espacial aterriza naqueles viadutos ali, porque não tem ligação nenhuma com o solo. Então, são assim, ó, uma coisa que se estende há bastante tempo, prejudicando não só os uruguaianenses, mas sim todo o fluxo do comércio exterior. Estou no transporte, para quem não me conhece, estou no transporte há mais de 30 anos, sou despachante aduaneiro há 27, bacharel em Direito, tenho toda a minha vivência com o transporte internacional e o comércio exterior. E em todo esse tempo, nós fomos desassistidos pelo governo federal. E eu acho que o comércio exterior do Brasil com o seu principal parceiro nas Américas, que é a Argentina, e também o Chile, que faz parte como membro do Mercosul, está sendo afetado diretamente pelo problema de tráfego nas rodovias do Rio Grande do Sul, tanto a que vem pela serra, tanto também com a que vem do litoral. Então, assim, ó, nós tínhamos que aproveitar essa comissão para ganhar força, ganhar apoio político. A Prefeitura de Uruguaiana, através da Câmara de Vereadores, com essa audiência, tem como barganhar muita coisa para a gente. E essa utopia de uma ponte nova aqui em Uruguaiana tem que sair do papel, e nós merecemos, o comércio exterior merece, e também não esquecendo da ponte do Ibicuí, que tá, só depende de nós, só depende de apoio político. Gostaria de agradecer aos cons também pela presença e pelo apoio. Era isso aí, não vou me estender mais, que o tempo é curto, e obrigado.
Muito obrigada, importante participação. Nós temos mais um inscrito, é o doutor Francisco Valls, que vai fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos. Vou usar a palavra todos, que para mim é a palavra mais inclusiva que existe. Todos, é todo mundo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Polícia Federal. Parece mentira que, com todo esse problema, é mais fácil ir a Libres hoje do que antes. A organização que faz a Polícia Federal permite que a gente vá a Libres sem risco e rápido. Eu pensei de todas as manifestações coisas muito importantes, só que não tenho tempo de dizer tudo isso aí, de lembrar de cada uma, mas coisas muito importantes que são imprescindíveis de que se levem adiante essas ideias. Fico contente de ver, a primeira vez que vejo um cônsul brasileiro. Eu sempre achei o consulado de Libres omisso, totalmente omisso. Meus parabéns pela sua participação. Eu queria dizer o seguinte, me marcaram algumas palavras como involução e negligência. Nós evoluímos. Eu não quero aqui, vou falar como diz, como no idioma do cônsul, echar culpa a nadie, culpar, mas é importante que se diga algumas coisas. Nós evoluímos, porque quando se fala no cartão vicinal, que o vereador, o secretário comentou, nós, antes da pandemia, o cartão vicinal já não estava vencendo, não estava sendo aceitado. Eu fiz toda a tramitação para fazer o domicílio, pá, pim, pim, quem é, quem sou, isso, tudo, documento, toda a tramitação, recebi, demorou muito para vir. Quando veio o cartão, 6 meses, um pouquinho, um tempo depois, o consulado não estava nessa época em Uruguaiana, me exigiam o cartão vicinal e a cédula de identidade. Então, para que serve o cartão? E a minha cédula de identidade nunca foi criticada no Brasil, mesmo que fosse um pouco antiga. Mas eu tive que trocar a cédula de identidade, porque na Argentina não me aceitavam mais a cédula de identidade. Eu troquei e aqui me aceitavam. Lá. Tudo bem, não vou complicar. Eu acho... Não, não era foto do café. Não, cartão com foto. O que eu acho é o seguinte, ó, nós temos que facilitar. E eu vou discordar do... Alguém dá um recado depois para o vereador Marcelo? Nessa orquestra não disse nada disso. Quem disse foi Marcelo Moreno. Mariano Moreno, perdão. Todo nos une e nada nos separa. Isso foi dito há muito tempo, senhor cônsul. Todo nos une e nada nos separa. Somos muito rivais em futebol, básquet, tudo, pelo demais, não. Vivimos um do outro. Eu sou agradecido à Argentina. Sou formado em Córdoba, sou casado com a Argentina e vou 3 vezes por semana ou mais a Libres. Ia. Porque agora tem risco de vida. Então, para que serve uma aduana integrada? Qual é a função de uma aduana integrada? Integração. Não existe integração. Eu recebo os pacientes de Libres que dizem a mesma coisa que serve o doutor Clemin. Nós viemos para cá, nós outros vinimos para cá sem nenhum problema, mas quando volvemos... E eu me dei o trabalho de perguntar a todas as pessoas que me atendem na ponte, porque me dizem, abre o baú? Abre o baú. Às vezes, quando vem muita coisa branca, assim, que é o que é isso? Eu digo, não, eu sou médico, tenho guarda-porra, tenho isso, tenho... Não. E carta verde, tá, pim, pim, pim. Depois de tudo isso, eu passo para fazer. Agora, eu descobri também que 70 anos eu posso passar na frente de todo mundo. É uma vantagem de ser velho. Eu posso passar na frente da fila, então. Muitos dizem, doutor, furando a fila... Mas 1h30, 2 horas, então nós evoluímos. E a negligência do DENIT é assustadora. Não pode uma pessoa, um órgão, não mandar um órgão... Onde é a sede do DENIT? Você sabe onde é? Ao lado da ponte. A 20 metros onde aconteceu o problema estrutural. Agora, se nós facilitarmos, se a Argentina facilitasse um pouquinho mais essa ideia de ampliar um pouquinho mais... Por que nós podemos passar em Rivera e ir ao Uruguai e voltar sem problemas? Por que não podemos ir a Libres, fazer uma compra, visitar um amigo, tomar um café e voltar para o Uruguai sem tanta tramitação como se fosse uma Alemanha ocidental ou oriental? Por quê? Eu fiquei 1 hora na ponte outro dia e o gendarme estava apitando, tá, o gendarme controlando, depois o gendarme se cansou. O gendarme foi embora e os caminhões vieram daqui e vieram daqui. E ficou a ponte totalmente... Fiquei 2 horas na ponte e a ponte... tomado, até que, porque infelizmente, geograficamente, não ajuda a posição da ponta da aduana argentina. Ali está o gargalo. Ali está o gargalo. E mais a burocracia, então, isso não vai nos complicar muito. Eu me intitulei representante dos comuns, dos transeuntes, do dia a dia, porque não tinha nenhum representante. Pelo amor de Deus, sem o nosso transporte internacional... Que seremos nós? Mas eu me arvorei dizer isso porque essa ponte já foi fechada uma vez. Essa ponte foi fechada com um cabo de aço. Por uma pessoa que tem uma foto aqui embaixo, no gabinete desse vereador que disse agora aqui, que está defendendo as cargas, o volume, o comércio, tudo bem, mas o comércio comum das chibeiras que traziam farinha e eram maltratadas pelos gendarmes, que davam... Então... Iris Ferreira Valls, meu tio, passou um cabo de aço e disse, essa ponte foi feita para nos unir, não para nos desunir. Passou um cabo de aço na ponte. Chegou aos ouvidos do general Perón, transferiu a gendarmeria, que era da época só a gendarmeria, veio a prefeitura naval para Libres, o comandante da gendarmeria daqui foi para Ushuaia, de castigo, e depois a gendarmeria voltou nos anos 77. Anos 77. E eu me sinto a muita vontade de falar... Porque o redator do telegrama para Getúlio Vargas, solicitando a construção da ponte, foi feita por Raul Ferrari Valls, meu pai, que era secretário da Comissão Pro Ponte Internacional. E ele, o seu Eustáquio Armazão, disse, Raul, e ele falava em espanhol, o seu Eustáquio Armazão, tu eres jovem e tens um bom português. Eles se reuniram no Clube Comercial por os problemas de... passar para Libres de embarcaças e voltar, e era difícil o rio e as balsas. Então, eles se reuniram E o pai fez um telegrama dizendo que Uruguaiana era o epicentro, epi do grego ao redor, epicentro geográfico da região. E abrindo um compasso em Uruguaiana de 750 quilômetros, abarcamos Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires, Córdoba, Rosário e tudo mais. E isso, eu tinha esse telegrama daquelas, você lembra aquele telegrama antigo que vinha umas fitinhas assim, né? Ainda tenho lá em casa guardado. Esse telegrama foi mandado para Getúlio Vargas e aí depois veio a se formaram comissões em Libres e aqui e se lutou pela ponte. E nós vamos ter que lutar de novo para manter essa e se possível, se possível. Agora, negligência e involução não é permitido mais. Desculpe a demora.
Muito obrigada, doutor Raul. Doutor Francisco. Troquei o nome. Fiquei emocionada com suas palavras. Temos mais inscritos? Vereadora Suzana, né? Então, nós temos agora uma presença feminina aqui na nossa tribuna, ela que veio lá de Itaqui, atuante, a vereadora Suzana, né? Nossa querida amiga.
Tô com medo ela... de voltar por ela. Boa noite a todos, cumprimentando a vereadora e colega Zuma, cumprimento as demais autoridades aqui presentes e quero também parabenizar, vou usar essa palavra, ao cônsul Ricardo, porque tu fizestes o convite, né, para os, não sei dizer o nome dos vereadores lá, como se pronuncia, mas nós já tivemos também uma audiência lá onde se foi convidado para a presença deles e também não vieram, que era de interesse, enfim. Então, só para registrar isso. Então, quero lhe parabenizar, porque sempre estás presente nas audiências, enfim, que é convidado o cônsul Ricardo. Bom, já foi falado aqui várias coisas, e nós queremos nos somar como itaquienses, estou aqui juntamente com a minha colega e vereadora lá também, Solange, em tudo que se falou aqui. Se fizermos moções, se fizermos o que for, nós somos parceiros. Porque isso não é um problema somente de Uruguaiana, né, como já foi falado aqui. É um problema de todos da fronteira oeste e de todo o Brasil, e por que não dizer, né, internacional, porque, enfim. Questões do DENIT, a gente tem percebido isso, como vice-presidente também da UFRO, né, a União dos Legisladores da Fronteira Oeste, nós já tivemos várias reuniões com eles, tivemos que ir até lá para poder visualizá-los e conversar, já tivemos audiência, inclusive, na cidade de Maçambará, que era especialmente com eles, e eles não foram, né? Então, isso é um desrespeito, né, conosco. Nós temos um acesso sul ali, onde entra a maioria das pessoas, passa pela Unipampa, pelo quartel, pelo sindicato rural, e é um desleixo, várias mortes, enfim. É uma questão de repúdio mesmo à questão do DENIT. Questão da nossa ponte também do Ibicuí, que há mais de 20 anos se fala nela, né, e até agora a gente não conseguiu. A gente sabe que isso é persistência, porque é assim que atuamos, infelizmente, quando se trata de burocracia política, é assim que as coisas funcionam. Nós vamos pedir isso que estamos pedindo aqui agora e provavelmente nós vamos ter que solicitar isso novamente, porque mude ou não mude o governo, tudo muda, né? Então, as pautas são praticamente as mesmas aqui da Fronteira Oeste. Então, nós aqui, como itaquienses, estamos aqui para nos somarmos no que for preciso, seja com moção, seja indo, seja fazendo parte de frente parlamentar. Enfim, estamos nos somando juntamente com vocês para que a gente possa reivindicar e reivindicar quantas vezes for necessário, porque esse é o papel de nós, legisladores, que representamos, né, o povo, e é para o povo que é essa ponte, porque os trabalhadores também são povo. Todos nós somos povo e cidadãos, cidadãos e cidadãs. Então, não afeta só a Uruguaiana, afeta a todos nós, porque muitos caminhoneiros, muitos prestadores de serviço de Itaqui também ficam esperando. Enfim, é isso que nós temos para dizer, que estamos aqui para nos somarmos também juntamente com vocês, seja de qualquer forma for. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Suzana. ela que é muito atuante, trabalha muito pela sua comunidade, e é a nossa vice-presidente da UFRO, né, União dos Legisladores. Vamos passar, então, para o nosso já final. Eu gostaria de saber se está conosco ainda o representante do Itamaraty, o senhor Ezequiel. Se encontra conosco, gostaria que ele deixasse as suas considerações finais, depois de tudo que foi colocado aqui nessa audiência pública.
Sim, boa noite, obrigado pela possibilidade, então, de fazer essas considerações finais. É dizer que estamos aqui atentamente, todos os pronunciamentos que foram feitos, e dizer que estamos também à disposição para receber eventual visita de uma comitiva de Uruguaiana que vem a Brasília, né? Estamos à disposição para receber no Itamaraty para conversar sobre isso. E vamos continuar acompanhando essa questão, e recebendo os insumos, né, das áreas responsáveis pela questão da ponte, e tratar disso também com o governo argentino.
Senhor Ezequiel, estamos aqui, nós, em loco aqui, estamos convidando, quem sabe o senhor vir ao nosso município, ver de perto, né, a situação da ponte internacional aqui, que liga Paso de los Libres à Uruguaiana. Seria um prazer enorme. Mas também não vamos nos eximir de ir até o Itamaraty, ir até a Brasília. Nós temos muitas pessoas aqui comprometidas.
Sim, só para, Zuma, eu quero, só para falar, o Itamaraty, ele tem acompanhado de perto, eu tenho fornecido todas as informações, como o Ezequiel falou, eles também estão abertos a receber qualquer comitiva que vá lá, sempre faz parte do nosso compromisso institucional. Eu quero dizer que tanto o chefe do Ezequiel, quanto o colega dele de trabalho estiveram aqui no dia 1º de junho, quando houve a comissão trinacional, então eles têm conhecimento do que está ocorrendo aqui, sim, muito de pertinho, tá?
Muito obrigada pela participação do nosso cônsul Alessandro. E isso é importante, né, de estarmos bem a par, bem pertinho das situações. Eu vou deixar a palavra em aberto para as considerações finais, os que gostariam de fazer uso da palavra. Cônsul Dilelli.
Obrigado, vereadora Suma. Primeiramente, eu gostaria de responder para o vereador Marcelo, ele falou sobre um assunto aí durante a pandemia. O consulado não pode dar uma informação que não seja oficial. Além disso, ele falou sobre a informação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não tem responsabilidade, não tem competência sobre a habilitação para a parte migratória. Isso por um lado. Além disso, o consulado está permanentemente transmitindo as informações de tudo o que acontece aqui. Os consulados somos os olhos e os ouvidos dos governos centrais através dos Ministérios das Relações Exteriores na região. Então, tudo o que acontece imediatamente transmitido, tanto para as autoridades em Buenos Aires, quanto para, no meu caso, as autoridades em Brasília, embaixada, nossa embaixada. Mas não adianta colocar as culpas em um ou outro lado, acho. Eu aceito, sim, todas as críticas, porque acho que isso o que permite colocar os problemas sobre a mesa e, a partir disso, começar a melhorar os assuntos. Temos falhas, com certeza, temos falhas, muitas falhas, sim. Temos que falar sobre isso. A senhora vereadora falou do Comitê de Integração Fronteiriça. É um outro âmbito, um âmbito onde a gente pode falar sobre esses assuntos. Muitas vezes são criticados, mas é uma forma também de colocar essas críticas no papel para que cheguem às autoridades competentes nas capitais. Pela informação que eu tenho, o Comitê de Integração de Paso de los Libres Uruguaiana vai ser realizado seguramente ao princípio do próximo ano, 2023. Então, eu me coloco à disposição também para fazer essa ligação entre vocês e as autoridades argentinas. Vocês têm também aqui o cônsul Alessandro, que está com muita vontade também de trabalhar em conjunto. Ele tem também essa relação direta com as autoridades argentinas. Então, também acho que falo por ele também, que nos colocamos à disposição para fazer essas conexões e promover essas reuniões, contatos, o que for preciso. E também o consulado fica à disposição, com as portas abertas todos os dias, para receber todos os requerimentos, críticas e aportes que todo mundo possa ter. Agradeço novamente dessa iniciativa para poder falar com todos vocês aqui. Muito obrigado.
Nós temos também participantes de forma virtual. Não sei se gostariam de... Acho que temos a Gladys, a doutora Cláudia. Considerações finais?
Boa noite novamente a todos. Eu acho que todos vocês, cada um fez a sua colocação de forma com a ótica pessoal. Eu acho que necessitamos trabalhar, temos muito trabalho pela frente, né? Que bom que tenha bastante braço e mão estendida para que o trabalho tenha resultado. Só peço a todos que não abandonem o processo, né? Em algum momento nós tivemos outra audiência pública e alguém disse que pensar numa segunda ponte era viajar longe demais. E hoje estamos pensando nisso como uma realidade. Não dá para seguir enxergando o processo, pensando, botando a culpa no outro. Vou reforçar as palavras do cônsul Ricardo. Depende de nós, né? E esse trabalho tem que ser todo mundo junto, braço a braço, codo a codo, mão a mão, todo mundo se ajudando e reconhecendo que temos erros, mas também temos muitas virtudes. Não dá para seguir acusando os demais. O trabalho tem que partir primeiro de nós. Então, nós temos muito trabalho, vamos lá, que a coisa tem que funcionar, mas depende de todos nós. Então, eu conto que eu estava falando com Ezequiel pelo WhatsApp. Ele estará em Uruguaiana, se Deus quiser, quando o cônsul Ricardo convide para o comitê de o comitê fronteiriço, que deverá acontecer em novembro, eu acredito, né, Ricardo? Então, a gente vai ter a oportunidade de trazer o Ezequiel para conhecer a nossa realidade, porque o Eduardo, que não conseguiu estar presente ou acompanhar de forma presencial, já esteve em Uruguaiana, ele conhece a nossa realidade. E eu quero aproveitar para publicamente dizer que durante a pandemia, tanto o Eduardo quanto o Ezequiel foram os nossos aliados, os nossos defensores dos motoristas, que não nos abandonaram em um momento algum durante todo esse processo, principalmente quando a gente teve dificuldades no exterior. Então, sabendo e contando com que eles são pessoas de tão boa vontade e funcionários, servidores que fazem uso da palavra servidor público como um exemplo, é que eu acredito que a gente esteja no caminho correto para conseguir um aliado. E Ezequiel pode contar que nós vamos ir a Brasília, sim, nós precisamos disso. A ponte não vai vir sozinha para a Uruguaiana, é nós que vamos ter que ir atrás dela para que ela realmente aconteça. Espero só que terminem de uma vez essas eleições para a gente poder correr atrás. Obrigada e boa noite a todos vocês.
Muito obrigado, Gladys, pela tua participação conosco. Doutora Cláudia, considerações finais?
Obrigada novamente pela palavra, vereadora. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade, parte desse momento, que para mim sempre é um momento histórico. Eu sou fã das audiências públicas, eu disse isso até o presidente Lamarck, que eu adoro audiências públicas, porque é o momento que a gente dá para voz e vez para todos os cidadãos e todos os envolvidos no assunto em questão. Eu agradeço e eu faço votos de que dessa audiência pública tenhamos mais uma força, mais um motivo para que as autoridades federais nos atendam e vejam realmente que as fronteiras precisam de uma atenção, porque daqui a pouco a gente está que nem as fronteiras lá de cima do norte, do norte do país, que perderam o controle. O que a gente não quer é que o Mercosul retroaja. Então, muito obrigada pela atenção, pela oportunidade. E eu aqui, na seccional da OAB do Rio Grande do Sul, me coloco à disposição da fronteira. Muito obrigada.
Obrigada, doutora. Sei que a senhora é uma grande parceira aqui do nosso município e dos problemas também que as nossas fronteiras sempre tiveram, mas sempre tivemos braços fortes nesta luta. Continue deixando a palavra à disposição.
Vereadora.
Sioca.
Bom, é tanta informação que às vezes a gente tem que fragmentar a fala, né? E não é também pensando só no lado negativo, mas hoje nós temos a informação, inclusive eu estava com o Alex na PRF, caiu uma ponte lá no Amazonas, em Curuçá. Então, isso aí também deixa, não deixa de ser um atentado, quem sabe, à segurança pública. Nós deixarmos a ponte estar da forma que ela está. Então, isso aí fica esse alerta para todos nós. E tem um pensamento importante do Confúcio, né? Se queres prever o futuro, estuda o passado. Nós, num passado muito recente, mudamos um pouco o nosso discurso. Nós vendíamos o lado positivo, tentávamos vender o lado positivo, porque nós víamos nas redes sociais só informação negativa de Uruguaiana. A gente via que em todas as fronteiras existia fila, existia paralisação dos órgãos públicos, e o pessoal só fazia vídeo da fila de Uruguaiana. Mas também eles não faziam a compensação, que aqui é o maior movimento. E que se nós desmembrarmos o nosso fluxo aqui, nenhuma outra fronteira vai comportar. Nem todas juntas comportam o nosso fluxo de mercadorias que passam aqui de caminhões. E agora eu acho que não apontarmos dedos, acho que todos temos que nos unir para fazermos um trabalho em conjunto, mas também a gente não pode mais colocar sujeira embaixo do tapete, né? Cada um tem que puxar a sua responsabilidade. Chega daquele discursinho nosso de não é competência minha, é competência de A, de B ou de C. A iniciativa privada, a comunidade, ela não pode mais pagar o preço alto que a gente está pagando da ponte nessas condições, de fila. Nós temos aqui um comitê local de facilitação do comércio. Eu falo em comércio exterior. Não quero pontuar a questão do tráfego vicinal. E eu acho que hoje a dor está sendo para nós no comércio exterior. Nós temos um comitê local de facilitação do comércio. A Organização Mundial das Aduanas, porque o Brasil é signatário do Acordo de Facilitação do Comércio, fez com que o Brasil implementasse algumas ferramentas. TRS, que se chama Time Release Study, estudo sobre tempo de liberação de mercadoria, provou que o modal rodoviário é o mais célere de todos, a de melhor performance, inclusive que o aéreo. Obrigou um cara que se chama Fabiano Coelho, que foi o delegado do aeroporto de Viracopos, hoje é delegado do aeroporto de Guarulhos, a fazer um estudo de implementação de melhores práticas no modal aéreo para tentar ser mais célere que o modal rodoviário. E no Comitê Local de Facilitação do Comércio, que nós implementamos aqui, nós fomos blindados com um comitê de 16 no Brasil, quando eles lançaram o Comitê Local de Facilitação do Comércio. Nós temos um comitê aberto por ser uma área de controle integrado. E aí é importante o trabalho do Corpo Consular, Cônsul Ricardo, em fazer com que as autoridades da aduana argentina participem do nosso comitê, porque como é uma área de controle integrado, a aplicação das melhores práticas e as ferramentas de melhoria elas têm que ser em conjunto. E a gente tem o sentimento anterior do nosso delegado Montani, hoje do delegado Ilcimar, de convites extensivos à aduana argentina de participar do comitê para discutirmos as melhores práticas, e nós tivemos sempre a ausência deles. Pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, eles presentes. E a aplicação das melhores práticas não pode ser do meio da ponte para cá. Tem que ser dentro do contexto macro. Então, é um apelo que eu faço, né? A gente tem aí esse comitê fronteiriço, que todo mundo participa, que eu acho que é mais questões de segurança, questões do tráfego vicinal, mas nós temos o Comitê Local de Facilitação do Comércio, que realmente discute a aduana. E discutir a aduana é nós implementarmos aí as questões de integração de fato para evitarmos as obstruções. Então, essa é a consideração final que eu tenho para fazer.
A palavra continua à disposição. Não sei se tem mais. Vereador Marcelo, obrigado. Suas considerações finais.
Obrigado. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência pela propositura, todos que participaram, as pessoas que aqui se encontram na Câmara de Vereadores, quem acompanhou através das redes sociais e através da transmissão pelo MIT. Nós podemos falar muitas coisas que são verdadeiras e, no somatório, no resultado, a resposta não ser aquela mais a contento. É natural da argumentação. E nós, às vezes, por exemplo, aqui nós estamos nessa audiência, aqueles órgãos, pessoas, entidades que são afetados, e nós, por muitas vezes, temos um costume, e a política é dada a isso, e aqui nós todos somos agentes políticos, todos somos seres políticos, alguns agentes políticos, outros não, que nós, como a condição humana, nos dá o direcionamento de dar mais atenção ao grito das minorias do que ao estridente silêncio das maiorias. E, dentro dessa condição, eu fico imaginando como foi a pandemia e como tem sido os últimos dias para os mais de 5 mil caminhoneiros registrados junto ao Sindimercosul, por exemplo. Eu venho de uma família que sempre comeu do caminhão, sempre comeu do comércio exterior. Meu bisavô era caminhoneiro, meu avô começou a vida como caminhoneiro e terminou a vida como despachante aduaneiro, que mais tempo exerceu o ofício no Brasil. Foram 55 anos ininterruptos de atividade no comércio exterior.
Vida.
Meu pai também, a minha profissão é ajudante aduaneiro, e eu fico pensando como essas pessoas estão preocupadas, como foi o dia após o fechamento da ponte, essas famílias, essas pessoas e todos os outros intervenientes do comércio exterior. Não vou refrisar a questão do DENIT e também não quero entrar em uma discussão com o senhor, autoridade consular aqui presente. Já tinha sido divulgado o ofício comunicado de gabinete no Ministério da Argentina, já tinha sido tornada pública a notícia, só o senhor que não sabia. A sensação que eu tenho, e novamente não quero polemizar com o senhor, mas como é o senhor que está aqui, a sensação que eu tenho é que não havia interesse deste consulado na reabertura da ponte. É a sensação que eu tive naquele momento. E ainda a tenho. Eu já garanto, o senhor vai poder responder. Não tem problema, eu não quero transformar isso numa ofensa pessoal ou num ataque em absoluto, não me compreenda mal. E nós que vivemos aqui nesse recanto gaúcho, de frente para a nossa latinidade, nós que compreendemos o que é a América Latina, o que é o Mercosul, foi dito há pouco que o Uruguaiana é o centro geográfico do Mercosul, isso a gente escuta desde criança no colégio. Quem, como eu, acho que o Sioca também, e mais alguns que aqui estão presentes, viveu isso diariamente, desde criança, tem essa compreensão. Às vezes nós temos, obviamente que não é o caso da maioria, acredito que não seja o caso do senhor também, tenho certeza que não é o caso do doutor delegado e demais alguns membros, mas pode ser o caso de algumas figuras específicas que estão ali na linha de frente. Quem não tem essa compreensão, talvez não entenda a magnitude e a importância que tem para o nosso dia a dia. Então, às vezes, para um determinado agente público, um determinado servidor público, simplesmente aproveitar o seu feriadão enquanto o caminhoneiro está no frio, está no calor do Porto Seco,
que a sensação térmica ali é de mais de 50 graus nos dias fortes de verão. Talvez aquele cidadão que não tenha um vínculo com essa realidade não tenha compreensão adequada. Provavelmente não tenha compreensão adequada. E nós, eu recordo que numa audiência que mantive um tempo atrás com um membro do alto escalão argentino, do exército argentino, ele me disse que o grande problema relacionado ao tráfico vicinal é que os brasileiros, e essa expressão ela não é para chocar, os brasileiros compram demais. Por quê? Porque a Argentina tem um parque industrial menor que o nosso. E quando os brasileiros compram demais, automaticamente se instala uma inflação indireta nos produtos para os consumidores locais. Então, como as barreiras econômicas, lá depois do Tratado do Recife, do Acordo do Recife e de alguns outros acordos e tratados que tivemos, como as barreiras econômicas elas são menos dificultosas para esse ingresso dos brasileiros e o giro do comércio, acabam se buscando formas de implementação de barreiras burocráticas aqui, de barreiras burocráticas menos formais. É uma explicação que eu não sei se ela é verdadeira, mas é de se compreender, ainda mais hoje com essa questão da relação cambial, porque o nosso Mercosul, diferente do acordo europeu, não tem uma moeda única. Então, nós temos hoje uma moeda forte diante de uma moeda que não tem tamanha expressão cambial. Para encerrar, primeiro registrar a vereadora Zuma, novamente eu cumprimentando as pessoas que estão aqui, minha querida amiga vereadora Solange, todos os colegas. Nós temos que, eu gosto muito, o governador utiliza uma palavra, uma frase, que nós não temos que atacar as pessoas, nós temos que atacar os problemas. E os problemas, que são inúmeros e complexos, não existem soluções simples para problemas complexos. Às vezes o simplismo ele facilita a conversa, facilita o diálogo, mas dificulta a solução. Então, quando nós temos problemas complexos, nós precisamos de soluções complexas. Já temos aqui essa audiência, a OAB trabalha, o trabalho incansável da Polícia Federal, tenho meu enorme respeito. Eu acredito que a Polícia Federal, na questão federal, e a Brigada Militar, no que atua na segurança direta aqui, são duas instituições muito valorosas, muito importantes para o bom convívio social, para a boa harmonia comunitária. Então, nós temos essas instituições, temos esses núcleos de debates, temos esses centros que devem ser exaltados. Mas, infelizmente, nós não teremos solução para os nossos complexos problemas enquanto formos tratados por Brasília e Buenos Aires como migalhas. Nós somos o maior porto seco da América Latina, eu acho que ainda somos. Ou somos o terceiro, quarto, segundo. Mas, ainda assim, comparado à exportação dos portos marítimos, nosso valor que trafega no Guiana é muito pequeno. Então, nós precisamos ter um enfrentamento fidedigno, leal, mas um enfrentamento com Brasília e Buenos Aires. Todo o nosso trâmite necessário passa pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Infraestrutura. Eu vou dizer para vocês aqui, eu gosto de notícias boas, mas a nossa ponte não fica pronta em menos de um ano. Anota aí, Consul. A nossa ponte não fica pronta em menos de um ano. E o Sioca sabe do que eu estou falando. Então, quero deixar esse registro e, novamente, cumprimentar todos os presentes pela audiência. Uma grata satisfação. Eu acredito que a gente pode seguir evoluindo. Muito obrigado.
Eu quero fazer algumas considerações finais já dessa audiência. Eu quero pedir desculpa pela minha voz, né? A gente fala bastante. Ontem nós tivemos vários eventos e falamos muito. Dos vereadores também que vieram nessa proposta juntamente comigo, né? A importante participação do Itamaraty, A gente quase que nas audiências ou propostas, a gente não se vê muito com isso. É, Brasília se manifestar. Então, para nós, isso, a audiência hoje, os amigos que nos acompanham, é de grande valia. Por quê? Porque foi ouvido a situação, o enfrentamento, a condição da nossa ponte. Isso vai pesar na balança, pessoal. A OAB está do nosso lado, as entidades, vereadores, prefeitos, prefeito de Passo de los Libres, ele esteve juntamente conosco, com a doutora Cláudia, a doutora Cláudia ainda está conosco. Nós estivemos aqui em Passo de los Libres, 3 reuniões, nós fomos para Buenos Aires, Embaixada Brasileira, lá nós levamos, né, questão de trânsito vicinal, ainda não estava o caos da ponte. A gente sabíamos que nós tínhamos o problema ali da revitalização da ponte, que a ponte estava perigosa, mas o caos que chegou foi assustador. Levamos também a questão da revitalização, foi enviado por Itamaraty. Então, esta casa, vereadores, entidades, nós não estamos parados. A gente está trabalhando forte para que as coisas venham acontecer. E as coisas têm que acontecer aqui, no município, para depois ir para Brasília, ir para o Estado, para o governo federal. A gente está conversando com a assessoria do ministro de Infraestrutura para irmos. Nós temos que levar essas demandas para lá. Não pode essa demanda, vereador Marcelo, ficar só para nós aqui discutindo. Nós não podemos. Nós temos que levar, nós temos que buscar, secretário Irani, agradeço a sua presença e é um grande colaborador com o nosso município e sempre esteve juntamente nos comitês. Eu me lembro lá quando eu entrei, em 2017, já tínhamos os comitês de fronteira, sempre vi o vereador Irani, né, participando, e isso é importante, nós buscarmos esses braços fortes, como a Gladys falava, né? Nós temos muitas mãos, muitos braços para trabalhar, e é isso que nós vamos continuar fazendo, mas com mais apoio, com mais lideranças juntos. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram, se prolongou um pouco, é um tema que nós precisamos discutir, debater, é um assunto longo e nós precisamos dessas audiências, sim. A audiência nunca dá em nada, tudo vira pizza. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu discordo com quem fala assim. Porque muitos assuntos e todos os assuntos que foram colocados aqui, tanto em tribuna como as falas, vão estar sendo encaminhados em documentos oficiais, já vai estar em ata para ir para os órgãos competentes para nós termos as soluções imediatas. Quanto à situação da ponte, irá para Itamaraty, mas eu gostaria de somar, né, uma comitiva, como o doutor Lamáquia nos fez a proposta, doutor Cássio, em Porto Alegre, né, de irmos até Brasília, de levarmos as questões do trânsito vicinal, questões de Porto Seco. O meu colega Celso propôs uma audiência muito importante que teve aqui em abril, se não me engano, foi em abril. E, então, é dado início, pessoal, das colocações, das lutas. Nós não podemos ficar de braços cruzados, lamentando e chorando. Nós temos que procurar, nós temos que buscar, nós temos que nos reunir. Eu proponho até, como até o vereador Irani falou, uma frente parlamentar mista, por que não, vereador Marcelo? De trazermos, né? Eu vejo que pessoas extremamente interessadas que estão aqui até as 22 horas, nós estamos desde as 6, começou 7 alguma coisa. Então, assim, eu quero fazer o meu agradecimento a todos que participaram, né? Os que participaram virtualmente, as pessoas que estão nos acompanhando, estão deixando os seus recados aqui na rede social, todos serão respondidos também, e dizer que esta casa, que os nossos gabinetes, está inteira à disposição de todos, e nós não vamos parar, nós vamos continuar, sim, lutando, e queremos a revitalização. Eu estou indignada, indignada, e esta casa está, os vereadores estão, eu acredito que todos estão com o nosso DENIT, pelo descaso, pelo... O que, que custa mandar um representante aqui? Ao menos, né, como falava o doutor Valls, nós estamos a 20 metros da ponte, ali está localizado o nosso DENIT. E aqui não vieram, aqui não deram satisfação nenhuma para nós. E nós somos a sociedade, nós somos pessoas e nós queremos resposta do poder público. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos a todos e dizendo que, mais uma vez, que estamos à disposição. E não havendo mais nada a tratar e nem tendo manifestação, eu declaro encerrada a presente audiência pública, desejando a todos uma boa noite e que tenhamos muitos próximos encontros. Obrigada a todos.